Vereadores, aos ouvintes da Rádio Transamérica, convido o vereador Carlos Fernando para fazer a oração inicial.
Cumprimento todos os colegas com uma boa noite e ao público que está ouvindo a sessão da transmissão de hoje. Vamos fazer a oração universal ensinada pelo próprio Cristo quando andou na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a graça para todo sempre. Amém.
Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nívia Prisco.
Ela justificou a ausência dela, a questão de saúde.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Devolvo a palavra.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 30ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei complementar número 08 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Indicação número 64 de 2017 e 65 de 2017, ambas de autoria do vereador professor Branquinho. Assuntos relevantes. A vereadora Camila comentou sobre a reunião com autoridades e vereadores para planejamento de ações e atividades que visam a revitalização e conservação ambiental. Agradeceu a todos que contribuíram com suas propostas para o melhoramento da situação ambiental da região. A vereadora Nívia explanou acerca das dificuldades relacionadas à licitação do transporte escolar. Desabafou acerca de perseguições do governo e reclamou da dificuldade de acesso aos documentos na prefeitura. O presidente Geudo solicitou à Polícia Militar maior suporte relacionado à segurança pública das vilas e distritos e sugeriu que haja contato direto entre representantes das localidades e o comandante da corporação. O vereador Didé parabenizou Camila pelo andamento do projeto idealizado por ela para recuperação ambiental e disse que a comunidade precisa se sensibilizar com a causa. Frisou a desordem na licitação do transporte escolar e falou que o governo deve assumir seus erros. Carlos Fernando, vereador, registrou a qualidade do lanche da escola Antão Alves de Souza. Concordou com o presidente no que tange à segurança pública das comunidades rurais do município. Esclareceu que o prefeito municipal adotou algumas medidas para promover o aperfeiçoamento do setor de licitações da prefeitura. A vereadora Vaninha solicitou ao governo a demolição do muro do campo do Bandeirantes, pois, segundo informações de populares, o local tem sido utilizado por delinquentes para praticar atos criminosos. Reivindicou do governo a conclusão da licitação para a compra de um mini caminhão que atenderá a Associação de Reciclagem, tendo em vista que o processo se estende há cerca de 5 meses, e salientou que o governo não tem dado atenção necessária às associações. Segunda parte, única discussão e votação da emenda aditiva 01 de 2017. Ficam acrescidas as entidades que mencionam no projeto de lei que trata do plano plurianual de investimentos com seus respectivos valores, de autoria da Comissão de Finanças. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2017. Modifica o valor de entidade que menciona no projeto de lei 021 de 2017, de autoria do vereador Didé. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei 021 de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual de investimentos para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 62 de 2017. Sugere à Secretaria de Obras a implementação de um bueiro na comunidade Vila Serrana, de autoria do vereador Tonzinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 61 de 2017. Sugere ao governo municipal que sejam tomadas providências a respeito da inclusão da festa tradicional da Vila Maravilha no calendário cultural do município de Buriti, de autoria do vereador Geudo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 63 de 2017. Sugere ao governo municipal que sejam tomadas providências a respeito da criação do circuito municipal de rodeio, de autoria do vereador Geudo, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, o vereador professor Branquinho registrou reclamação sobre atendimento do agente comunitário de saúde do Riacho Morto e parabenizou a diretora da Escola José Maria de Alquimim pelo excelente desempenho frente à escola. A vereadora Martina comentou que sobre a demolição do muro do Campo do Bandeirantes, o governo encontra dificuldades para modificações, pois parte do terreno não pertence ao município. Defendeu o governo dizendo que as associações têm recebido apoio da prefeitura. Solicita apoio da população referente à conservação da limpeza nas saídas da cidade. O vereador Didé falou sobre o projeto apresentado ao prefeito para que os proprietários do terreno fechem seus lotes em parceria com a prefeitura, construa calçadas visando preservar a limpeza da cidade. O vereador Carlos Fernando informou que o governo está notificando moradores que deixam entulhos nas ruas e lotes vagos. Questiona a falta de reparação do asfalto na Avenida Minas Gerais e Rua Castelo Branco. O vereador Carlos Fernando comentou que o governo está notificando os proprietários de lotes vagos com entulhos. Informou que o prefeito está em busca de recursos para a área da saúde. A vereadora Vaninha cobrou o funcionamento da cozinha comunitária e a realização de processo seletivo para os profissionais da área da saúde. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 6 de novembro de 2017.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. A Prefeitura Municipal de Buritis, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, convida para a primeira conferência de educação, que se realizará no dia 17 de novembro, às 7h30, no plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis, quanto também no meio rural. Como foi mencionado aí na ata da reunião anterior, eu fiz uma reclamação referente à agente comunitário de saúde do Riacho Morto. Essa é uma vaga que nós lutamos muito para criar aquela vaga, e o prefeito Dr. Kenny honrou o compromisso que fez e realmente contratou a pessoa para estar, através do processo seletivo, para estar executando a função de agente comunitário de saúde do Riacho Morto. E eu fiz a reclamação, a questão que a comunidade vem reclamando, a questão do atendimento, né, que não estava sendo suficiente, teve casas que foi uma vez só, desde quando começou o atendimento, mas eu estou aqui hoje não é para reclamar, para mencionar que essa agente de saúde veio hoje ao meu gabinete, à minha sala, aqui na Câmara, e ela disse, se comprometeu a comprar uma moto, vai comprar uma moto, porque realmente o atendimento lá tem que ser com moto, né? A cavalo não tem como, porque como é que você vai percorrer 15, 10 quilômetros, 12 quilômetros, né? É difícil, complicado. Então, assim, dei uma sugestão de comprar uma moto, ela realmente se comprometeu que vai comprar uma moto, ela vai pedir uma ajuda de combustível para o governo, que também é coisa mínima, porque essa moto vai gastar aí nessas visitas delas aí uns R$50, né? Talvez mensal, coisa insignificante, né? Para o governo. E achei bonito da parte dela o interesse de querer realmente. Ela falou que realmente estava tendo uma carência, que realmente o atendimento não estava sendo legal, não estava sendo bacana, que realmente as famílias estavam ficando assim. O atendimento ficando a desejar, porque ela não tinha como deslocar. Quando ela ia a cavalo, ela atendia duas casas num dia só, porque são de casas longínquas, distantes. Tem casa que é do outro lado do rio, então você vai para lá, que quando você volta, já o dia praticamente já passou. Então, essa ideia de comprar a moto realmente é bacana, ela realmente quer comprar essa moto, e eu fiz o compromisso com ela que eu vou cobrar junto ao governo municipal, né, para que possa dar essa ajuda de custo, uma vez que ela está prestando serviço para o município, uma ajuda aí no combustível para estar locomovendo lá, que é coisa insignificante também, uns R$50 mensal aí para ela fazer esse atendimento bacana e atender as 45 famílias que tem na comunidade do Riacho Morto. Então eu não estou aqui hoje para reclamar, mas sim para dizer que ela realmente se comprometeu, a secretária conversou com ela e tal, ela está empenhada e dedicada para melhorar o atendimento, que também não era culpa dela não, é questão da situação lá, da geográfica do local, que realmente tem uma distância, né? Mas dizendo que aquele povo ficou muito satisfeito com aquela vaga de agente comunitário de saúde e que no momento que começou a executar o serviço estavam contrariados, isso a gente não podia deixar da forma que estava. Então, parabenizar a secretária de saúde também, a senhora Michaele, que mostrou empenho e dedicação para resolver essa questão, e também a agente de saúde lá da comunidade, que também se colocou, né, se propôs a mudar e comprar essa moto aí para fazer um atendimento melhor. Então, nesse momento, é só isso, presidente, só para esclarecer essa questão do agente de comunidade de saúde. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de estar abordando nesse momento de assuntos urgentes e relevantes. Para dar uma informação não muito boa, né, para todos os munícipes de Buritis, e também que não é muito boa, não é boa para todo o país, né? Dia 11 agora, sábado, entrou em vigor a fatídica reforma trabalhista, que retira direito dos trabalhadores, precariza esses direitos, diminui o salário. E não é que o senhor Ives Gandra, numa entrevista, diz que defende a reforma trabalhista. E mais do que isso, diz que é preciso reduzir direitos, flexibilizar direitos para gerar emprego. Ou seja, retirar direito dos trabalhadores para termos mais emprego. Eu queria, se tivesse a oportunidade, de perguntar ao doutor Ives Gandra Filho, quanto é o salário que ele ganha? Quanto esse senhor ganha por mês? R$33.000 bruto. Mas não é só isso. Dr. Ives Grandra também tem uma série de benefícios que, somados, chegam a mais de R$7.000. Eu não sei se os senhores sabem, se ele der um curso lá no tribunal, ele é remunerado por isso. Então, ele foi remunerado por um curso interno que ele deu em dezembro do ano passado. Esse ministro, que preside o Tribunal Superior do Trabalho, esse senhor que está dizendo que pode ser, que precisam ser flexibilizados os direitos dos trabalhadores, recebeu, senhoras e senhores, R$ 85.700. Será que não é bom flexibilizar, começar a flexibilizar os direitos ou privilégios do senhor Ives? Sobre que isso, é sobre isso que não estão falando. Quanto que esse ministro custa, todos os ministros custam para o povo brasileiro? Quanto custa para a carga tributária? Quanto custa para o serviço produtivo? Como que esse ministro tem a coragem de dar entrevista dizendo que os trabalhadores têm que abrir mão do seu direito para ter direito ao emprego? Esse senhor que sabe, esse país, a maioria dos trabalhadores ganha até 3 salários mínimos no máximo. No máximo. Dr. Ives Gandra é o presidente do tribunal para defender o direito dos trabalhadores. Aliás, se a justiça do trabalho não defende os trabalhadores, qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade do contribuinte em bancar essa justiça? Eles existem para isso, não para outra coisa. Se o ministro não consegue desempenhar com competência o cargo que está ocupando, deveria ter a dignidade e pedir para sair. Eu quero aproveitar e dizer nessa casa que a senadora do PT e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, apresentou uma emenda à MP 805 para que os subsídios que hoje estão em R$33.000, que são dos senadores, dos deputados, dos ministros, do Supremo, dos ministros do STJ, do TST, que ganham em relação a isto, sejam reduzidos e voltem ao valor que ganhavam em 2013. Que sejam reduzidos de R$33.000 para R$26.000. Com isso já geraria uma grande economia para esse país. E quando se fala de reforma trabalhista, para que todos entendam, só está mexendo com o direito de trabalhador. Esse presidente golpista, Michel Temer, ele enfatiza, está comprando todos os deputados, né, para poder votar nas reformas que só vêm a prejudicar todo o povo brasileiro. E essa é uma emenda da senadora Gleisi Hoffmann, do PT, que é presidente do partido, que pede para diminuir o salário de todos eles. Gleisi afirma, em uma frase, abre aspas, porque senão, qual é a condição que nós temos de baixar o salário dos outros, de tirar o direito dos outros, se Vossa Excelência acha que dá para flexibilizar direitos? Comece pelos seus. E isso que todos nós devemos ficar atentos, ano que vem é eleição para deputados estadual, para votar para presidente, deputado federal, e que acompanhem essas votações, que saibam quem são os seus deputados, o que eles estão votando, quais as retiradas de direito que estão sendo imputadas ao povo brasileiro. Né? Porque se é para fazer economia, se chama-se de fazer economia, que comece pelo alto escalão. Porque enquanto não começar a flexibilizar os direitos desse pessoal que está nessas instâncias de poderes, eles não têm moral nenhuma para retirar direito de trabalhador. Por hora é só, senhor presidente, no momento de... Não, só um momento. Eu avisei aqui na outra reunião que amanhã, no dia 14, ocorreria audiência pública sobre o projeto ambiental que está em execução nessa Casa de Lei. Mas gostaria de avisar a todos que a audiência pública será no dia 22, próxima quarta-feira. Dia 22, às 9:30 da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. E eu conto com a presença de todos. Por hora é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos prestigiam aqui na plateia. E todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Nesta noite, senhor presidente, vim aqui, eu recebi umas reclamações aí, vereadora Martina, da
da ponte do Taquaril. Segundo as informações, o pessoal já esteve lá e parece que deu uma olhada na ponte e disse que não está quebrada, mas o rapaz entrou lá de baixo, tirou umas fotos dela lá e trouxe para mim realmente. Até eu falei que eu quero fazer uma visita lá. Mas realmente ela está com uma peça lá, está trincada mesmo e está muito perigoso aquela ponte. As lateral dela estão quebradas também, então passa transporte lá todos os dias lá, transporte pesado, né? Carreta, bitrem, e o pessoal está muito preocupado com essa ponte lá, né? E o pessoal do bairro Taboquinha me reclamaram muito, né? Graças a Deus choveu muito, né, senhor presidente? Então, vem a chuva, mas acaba trazendo problemas também. Alguns probleminhas, né, menos graves do que a falta dela, né? Que dá para a gente tentar resolver. Naquelas ruas que não estão asfaltadas, está tendo muita inundação, entendeu? Inclusive lá, ali nas ruas. Não me citaram quase todas as ruas, mas ali em frente ao Rolete, né, eu tenho visto ali mesmo, em frente ali à oficina do Rolete, né, muito conhecida aí na cidade, ali está uma inundação danada, que desse um jeito de colocar um cascalho, desse um jeito de ajeitar lá para parar aquela inundação lá, né. Lá em cima, lá em frente à rua da oficina do meu amigo Clésio também, né, está empoçando muito, já foi colocado cascalho ano passado, no início do ano, mas ainda está com muito problema lá também, entendendo? Está inundando muito, está alargando muito, né? O pessoal também, parece que até o que eu já vi no início do ano, quando a gente começou a trabalhar, eu acho que eu vi alguém comentando sobre isso aqui, sobre a construção de banheiros lá no ponto do Chapa, Martina. Se eu não me engano, se eu não me lembro, parece que eu vi alguém falar sobre isso aqui, entendendo? Então, o pessoal ali estão precisando muito ali de um banheiro ali, né? Para eles ficar mais tranquilos ali, trabalhar com mais tranquilidade ali naquela região ali. Oi? Pois é, já tem água, tem esgoto, então ali é só investir, a prefeitura investir mais um pouco lá, né, Didé? Construir um banheiro ali, dar mais um conforto de trabalho para aquele pessoal lá. Já fizeram a cobertura, deu uma melhorada lá, mas o banheiro será muito bem indicado. E, mais uma vez, o problema da iluminação pública, né? Lá no bairro Veredas, né, na Avenida Minas Gerais, né? Na Avenida Minas Gerais é na 164 e a 216. Está nas escuras, e tem alunos lá que faz faculdade, chega à noite, né? Então está tendo problema lá de iluminação pública, que nosso amigo aí, Luan, Martina, entendendo, que tomam as providências para nós, né, vereadora, que vocês têm mais acesso com o pessoal aí da Eugemig. Inclusive também lá na rua Araxá, número 85, a esquina com a rua Floresta, entendendo, está precisando lá também de iluminação pública, né. E falando também de estrada, o Sozenilde, a estrada ali que dá acesso à Mãe Lourdes, né, inclusive o nosso amigo Alaú, fez uma melhoria lá bastante, ficou muito boa. Sozenilde até agradece muito da melhoria, mas tem um trecho lá que tem que colocar cascalho. Já está dando atoleiro, o ano de transporte escolar esses dias não conseguiu passar lá, entendeu? Já matou aula na sexta-feira, esses dias que deu uma chuva muito forte, então tem que dar um jeito de ajeitar um cascalho lá, que senão vai ficar intransitável. Se Deus ajudar que cai água do jeito que ele está querendo mandar para nós, vai gerar problema lá nesse trecho lá, entendeu? Então tem que colocar um cascalho lá. E a Serra Nelson Mandela, né, meu amigo Branquinho, eu sei que já tem cobrado aí, o pessoal está cobrando, está intransitável também a Serra Nelson Mandela, que dá acesso até o Vila São Pedro, né? Dá acesso à Vila São Pedro.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu até falei no início, na verdade é o seguinte, eu não falei no início, eu ia falar na liderança, né? Vou falar agora. Tive uma conversa hoje com o Douglas e as máquinas estarão indo na segunda-feira para o distrito de São Pedro. E segundo o prefeito, já agradecendo também o prefeito por esse atendimento aí, as máquinas irão e atender os anseios do povo que o vereador vai estar cobrando, mostrando, trazendo e tal. E um dos anseios é esse aí que a gente vem cobrando, reivindicando. Eu até falei para o Douglas que é prioridade resolver o problema da serra do assentamento Nelson Mandela. Obrigado.
Tá bom, fica à vontade, vereador. E aproveitar e arrumar a Serra dos Cupins. Aquele trecho lá que tem um bocado de declive ali, está todas com problemas. O ônibus não está passando lá nessa serra. Choveu, não sobe. Então os alunos estão perdendo aula. Colocar cascalho, uma arrumada. Da mesma forma que o Alaú arrumou para nós aqui na Barriguda 2, entendendo? Agradecer pelo trabalho dele. Hoje mesmo eu tive elogio lá da SEC, ficou muito bom, entendendo? Então, que tome providência também de atender esses companheiros também aí que estão com dificuldades lá nas estradas. E deixar aqui um recado ao pessoal da Campininha, que faça a lista para quem vai receber sementes, quem tem interesse de pegar sementes aí, né, Edmundo? Para poder estar plantando agora na chuva aí, nesse período chuvoso, que faça a lista e traga na Secretaria da Agricultura. Porque até agora a Campininha não trouxe ainda a lista, né, Edmundo? Segundo as informações. Toma providência aí, traga essa lista para nós, para você estar recebendo aí a semente. E o que vai plantar, se é milho ou feijão, que só tem semente para milho ou para feijão. Muito obrigado, senhor presidente. Nas horas de liderança, a gente comenta mais alguma coisa. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serei breve, presidente, e já adianto que no segundo período após a votação, eu irei me retirar. Mas gostaria de início comungar com o que foi dito aqui pela vereadora Camila, no sentido que eu também penso da mesma forma de que essa reforma trabalhista, presidente, ela suprimiu direitos adquiridos ao longo dos anos, debaixo de duras, né, incessantes lutas. A gente sabe que a Constituição Federal ela prevê jornada de trabalho de 8 horas, com descanso de no mínimo 1 hora, e isso era inegociável. Com a reforma agora você pode estar negociando isso aí. A gente sabe também que gestantes e lactantes em trabalhos insalubres, elas não poderiam de forma alguma trabalhar, né, para não haver prejuízo. Hoje com a reforma já pode. Então assim, essa reforma realmente ela trouxe um desgaste e um prejuízo, a meu sentir, para os trabalhadores, em que pese, Camila, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, eles não estão querendo aplicar ela em tótum, ela no seu todo, não querem. E justamente essa pessoa que você se referiu, que é o Ives Gandra, que é o ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão de cúpula, né, ele discorda de toda a classe de magistrados. Porque veja bem, Donzinho, antigamente você entrava no Justiça do Trabalho, se você perdia a demanda, ok. Hoje não, se você perde a demanda, você vai ter que pagar agora honorários e custos processuais. Entendeu? Então, assim, isso inibe o trabalhador de buscar seus direitos. Outra questão é que eu nunca vi. Antigamente, lei era lei. Agora, na Justiça do Trabalho, com essa reforma, aquilo que for acordado vale mais do que a lei. Vale mais do que a lei. Então, assim, às vezes, se foi feito um acordo e o sindicato não precisa mais participar. Antigamente era obrigatória a participação do sindicato. Eu penso que é uma forma aí que o Temer encontrou de enfraquecer os sindicatos, né? Não precisa também haver aquela contribuição mais para os sindicatos. Então, assim, é uma questão polêmica, mas eu gostaria de trazer para os meus amigos radio-ouvintes na noite de hoje questões menos polêmicas, meus amigos. A prefeitura aí, o nosso prefeito e os trabalhadores da área da agricultura deram uma boa notícia. Chegou mais de 7 mil quilos de milho, de semente, que haviam reivindicado, chegou no município de Buritis, chegou feijão. E amanhã, meus amigos da zona rural, nós teremos uma reunião a partir de 9 horas, 9 e meia, no auditório da prefeitura. Você que quer semente de milho, especialmente, que tem muito, e feijão veio pouco. E olha, que eu não me recordo, né? Quanto tempo que vem semente em Buritis? Há muito tempo que não vinha semente em Buritis. Então, isso é um bom sinal. Tem que fazer o cadastro. Estão cadastrando aí por CPF, por família. Por família. E eu quero aqui chamar a atenção dos meus amigos do Riacho Morto. Eu não vi cadastro seus lá hoje, eu estive lá. Vila Maravilha, aquele lado ali, Gil, do pessoal dos Mangues, que o pessoal do Cristo Redentor, eu já vi cadastro. Agora, o pessoal dos Mangues, do lado de cá, eu não vi cadastro lá hoje. Amanhã, 9h30, tem a reunião. Estão definindo aquelas pessoas que já estão aí com as áreas já em aração e já prontas, já vão entregar para plantar, porque o negócio é rápido, e tem que ser rápido. Meu amigo Deli, PA Palmeira Gado Bravo, faz uma lista rapidamente, meu amigo, do pessoal que precisa de milho para plantar, feijão, e compareça amanhã, 9h30, no auditório da prefeitura. Lembrando, não pode comer feijão, porque esse feijão, eles falam um nome bonitinho que eu não sei aí, já tem veneno. Eles falam outro nome lá.
Está imunizado.
É? Imunizados, meus colegas aqui, o grupo dos universitários estão aqui me dando a dica. Feijão está imunizado, o milho também, se der para galinha vai morrer. Então, é para plantar. Minha amiga Luciana das Pedras, Liliane, avisa nosso povo. tem que vir amanhã rapidamente, traga aí quem vai precisar. Procure o pessoal da Secretaria de Agricultura, nossa amiga Edmundo, Celso, Daniel e aquele grande amigo da Emater, Edivaldo. Estão trabalhando arduamente para poder a contento servir nosso povo. Nos cupins, eu ia dizer para minha amiga Selma, há pouco eu até vi ela adentrando aqui, está ali tomando uma água. De início, Selma, parabenizar pelos serviços que estão sendo prestados lá na escola. Nós temos notícia, né, do trabalho que Vossa Senhoria abrilhanta ali na escola, lá da comunidade da Copago. Dizendo, Selma, que eu já sei que tem uma lista daquele pessoal lá, mas dos cupins, eu não vi ninguém lá hoje dos cupins. Se tiver um telefone para avisar. E aí eu chamo também a atenção da minha amiga Ninha e do Elmo. Pessoal dos cupins aí, entendeu? Nós precisamos. É amanhã, 9 horas, 9:30 a reunião. Vai ter participação também do pessoal aqui de Brasília, né? Participando aí do governo federal na distribuição dessas sementes. É o início, é como eu digo, é o primeiro ano de governo. É o primeiro ano de governo. Muita coisa está errada, não tem como tapar só com peneira. Mas muita coisa começou a andar, a engrenagem está movimentando. Temos aí sementes para poder distribuir. O pessoal precisa assinar, Tonzinho, porque tem que prestar conta. Trocando a ideia com o Edmundo hoje, ele falou para mim. Falou, o pessoal precisa assinar, então a gente tem que fazer essa reunião. Precisamos agilizar rápido para entregar rápido, porque começou a chover. E o pequeno produtor, ele começa a mexer agora, Martino. O céu começou a enegrecer, começou a trovejar. É hora que o pequeno produtor começa já a trabalhar aí para poder plantar. Presidente, é quase terminando aí, só me dá um toque, eu tenho muito assunto aqui para falar. Banco da Terra, os meus amigos aí do pagamento das parcelas. Não, presidente, não estiver faltando para terminar, calma aí. O Banco da Terra, pessoal aí que procurou o Banco do Brasil para negociar. É uma vergonha, meus amigos, não ter Banco do Brasil funcionando ainda em Buritis. Dizer para vocês que eu estou fazendo contato, já fiz contato hoje com uma pessoa lá em Unaí para ver essa questão. Porque eles querem, olha só que incrível, Geudo, o pessoal quer pagar a parcela do Banco da Terra. São bons pagadores. Mas aí o banco não quer dar nenhum recibo. Se o banco acha que são bobos, estão muito enganados. Ninguém é bobo, meu irmão. Nós estamos no século avançado. Você paga, toma lá da casa. Se eu paguei, eu quero recibo. Então o pessoal querem recibo e o banco não quer dar. Então está esse entrave e eles têm que pagar a parcela. Meu amigo Simora, Ronaldo, Romeu, eu tive com vocês hoje e ainda não obtive resposta. Preciso de resposta. Eu quero também aqui, presidente, avisar, presta bem atenção, todos que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. O que é isso? Todos que recebem amparo social, auxílio idoso, aqueles que não recebem 13º, que são aposentados, vocês têm que fazer o cadastro, no cadastro único, até no final de dezembro. Se não cadastrar, o que vai acontecer? Vai perder a aposentadoria. Então, eu vou repetir, que essa informação é muito importante. Todo mundo que é aposentado, que recebe aí o benefício, né, a Martina está dando um auxílio aqui, o benefício, que é o famoso auxílio idoso, Não é, Geudo, aqueles que é aposentado por tempo, por idade, não. É só aqueles que recebem o auxílio. Tem que cadastrar lá com a nossa amiga assistente social, Daniele, lá no setor dela. Né, está cadastrando todo mundo aí. Aí, presidente, eu já vou concluindo então, eu tenho outros assuntos que falarei rapidamente em alguma parte aí que eu pedi. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar todo o público que nos prestigia com a boa noite, cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, na semana passada eu lancei aqui um projeto Vereadora nas Ruas, que é nada mais, nada menos que a visita dessa vereadora nas ruas de cada bairro, nas vilas, nos distritos, nas escolas, nos postos de saúde, hospitais e instituições dessa cidade. Periodicamente estarei programando nossa agenda para ir aos bairros e setores de Buritis, percorrendo rua a rua, analisando a situação de cada local em diálogo com os moradores. Além de registrar a visita no bairro em vídeo
Estarei também confeccionando documentos oficiais, proposições, requerendo do poder público as devidas melhorias nos locais visitados. Acompanhe, participe e fiscalize de nosso trabalho. Já recebi aqui, senhor presidente, através de mensagem no Facebook e também via WhatsApp, algumas solicitações. Para o bairro Veredas, solicitações da Graziela Durães, Maria de Lange, do bairro Planalto, Eleni Farias Prestes, bairro Centro, Juliana Mesquita, bairro Veredas, Antônio Reile, nosso amigo da agricultura, rua Amazonas, Silvani, do bairro Taboquinha, irmã Ilza, do bairro Taboquinha, Valdemiro Fizinho e Janaína, da rua Ouro Preto, bairro Veredas. E agora há pouco uma mensagem chegou aqui do nosso amigo Edmar, morador ali do bairro Veredas, da rua Salina, com alguns problemas ali na calçada e também pavimentação asfáltica. Avisar a todas essas pessoas que nós já estamos programando a agenda ainda essa semana para o bairro Veredas e programamos as próximas visitas nos próximos bairros. E dizer que já cumprindo a nossa demanda e esse projeto Vereadora nas Ruas, estive também, senhor presidente, na Copago no dia 9 de novembro de 2017, na semana passada, onde visitamos a escola Antão Alves da Silva, cuja direção hoje está na pessoa da senhora Maura, que nos recebeu muitíssimo bem. O lanche servido tinha muita qualidade e os servidores estão satisfeitos com o trabalho. Entrei de sala em sala e ouvi as reivindicações dos alunos que foram unânimes em pedir a construção de uma quadra poliesportiva para aquela escola, bem como a aquisição por parte da prefeitura de materiais esportivos. Outra reivindicação foi a implantação de uma sala de informática, visto que na escola já existem as máquinas que, por falta de espaço físico, ainda não foram montadas. Outro ponto a ser tocado, que acho inadmissível, que em tempos modernos uma escola somente, por não estar na sede do município, não ter internet. Então, peço providências para a inclusão digital desta unidade de ensino, pois os professores necessitam dela para oferecer qualidade em suas aulas. Notei também, senhor presidente, que na escola há várias televisões nas salas, estas novas e modernas, porém não dispõe de mídias para sua utilização. Então, peço que a secretária de Educação, dona Marina, resolva com a instalação de antenas e aquisição, se possível, de DVDs, para que sejam utilizadas adequadamente no aprendizado dos alunos. Peço também a implantação, que foi uma demanda solicitada pelos alunos, do desjejum, assunto esse já falado aqui também pelo vereador professor Branquinho. Pois muitos alunos saem de casa, senhor presidente, muito cedo e, na maioria das vezes, não se alimentam, sendo o almoço ao meio-dia e 20 sua única alimentação. Assim como fez a cidade de Unaí, que implantou no mês de agosto este programa, que, segundo o prefeito Branquinho, não implicou em um aumento de gastos, sendo apenas necessário ajustes nas contas internas e, principalmente, na compra de alimentos. Acho que essa visita, ela foi muito proveitosa. Quero parabenizar a diretora Maura, mais uma vez, pelo belo trabalho desempenhado junto àquela instituição. Tudo muito limpo, o lanche de qualidade e satisfação tanto dos servidores em prestar um serviço de qualidade, quanto dos alunos em ter um ambiente que satisfaça suas necessidades para um bom aprendizado. As críticas aqui colocadas não dizem respeito ao trabalho por ela desempenhado e, ao meu ver, são muito construtivas, pois meu único desejo é de educação de qualidade para os nossos jovens. Assim sendo, peço providências por parte da Secretaria de Educação e me coloco à disposição para uma parceria junto aos nossos deputados para sanarmos as pendências levantadas. Quero agradecer muitíssimo a Valdete, secretária escolar da Escola Antão, que nos recebeu muitíssimo bem. A Valdete foi a primeira professora, senhor presidente, do meu filho Jair, uma pessoa que eu tenho muita estima. Quero agradecer aqui a Selma, que se faz presente neste plenário, que é cantineira daquela escola. Agradecer a Rosana, a Eleni e a Luzinete, pelo almoço oferecido a nós na ocasião. Na sequência, senhor presidente da visita, fui abordada por funcionários da escola Antão e outros membros da comunidade que trouxeram questionamento sobre o fechamento do segundo endereço da escola Gomes Pimentel, que funciona na antiga sede do PA Hugo da Silveira Herédia. Então, fui buscar informações e encontrei uma unidade escolar precisando muito da nossa ajuda. As salas são improvisadas e pequenas e há uma previsão de aumento de demanda que não seria suportada. Hoje a escola conta com 40 alunos e a previsão para o próximo ano é de 77 alunos. Desta forma, a diretora, a senhora Lurdinha, enviou um ofício para alguns fazendeiros e aguarda posicionamento dos mesmos para a solução do problema. Mas acho que o poder público também deve mobilizar-se, pois entre os alunos há mães de famílias que, se tiver que vir para Buritis estudar, abandonarão até mesmo a escola. Peço que o nosso prefeito municipal e nós, vereadores, unamos forças e busquemos solução, seja junto ao Estado, seja junto ao INCRA, para esse impasse. Represento o povo e os problemas que me chegam tenho obrigação de cobrar solução. Por isso, me coloco à disposição para somar forças com a diretora e ver uma escola de qualidade para todos. Senhor presidente, no momento de liderança, estarei falando de outros assuntos. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Didé. Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público nos prestigia aqui essa noite, e uma boa noite toda especial e para quem está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. O pessoal lá do Gado Bravo, da região do Gado Bravo, tem me ligado durante a semana aí, fazendo a reivindicação. O pessoal aí que é responsável pelas pontes, a ponte do Ribeirão e a ponte do Buritizinho, até o vereador Tonzinho já tem feito essa reclamação aqui, acho que foi na reunião passada. O pessoal está pedindo para dar uma olhada lá, que a estrutura das pontes lá está comprometida, né? Que se passar um caminhão pesado lá, corre um sério risco de praticamente desabar tudo abaixo lá. Então o pessoal está pedindo, o pessoal lá do Gado Bravo, essa ponte do Ribeirão fica bem próximo ali à Serra do Papagaio, né? Mas eles já me informaram que fecharam o desvio, né? Estava fazendo o desvio dentro da propriedade do senhor lá, e ele já foi lá e já fechou o desvio, então não tem o desvio mais. E com esse tempo de chuva também fica até inviável passar no desvio, né? Então o pessoal está pedindo lá urgentemente para o pessoal dar uma olhada nas pontes lá, a ponte do Ribeirão e do Buritizinho, lá da região do Gado Bravo. E vou citar o nome dela aqui também, a Nádia esteticista. Ela tem uma propriedade aqui, logo no alto da vereda aqui, perto do Marcão, Caetano, Marquinhos Torresmo, né? Ela pediu aí também pro pessoal, que estão fazendo uma retirada de um cascalho lá perto, e ela está pedindo para cascalhar a entrada delas ali, que vai até lá no Eliantes, lá embaixo, lá. Que o pessoal foi lá, mas deu uma melhorada lá só até na porta do Marcão, né? E parece que já tinha retirado as máquinas lá. Então eles estão pedindo lá encarecidamente, né, que o pessoal dá uma ida lá, e que passou máquina pesada lá, praticamente fizeram um lamaceiro lá no que lá é um corredor, né, então está pedindo lá para o pessoal lá dar uma mão lá para eles lá, dar uma cascalhada lá, que realmente a estrada lá não ficou muito boa, não. E também, o vereador também citou aqui sobre iluminação pública, o pessoal do bairro Itaboquinha está reclamando bastante sobre a questão de iluminação pública, né, a vereadora sempre tem cobrado, eu acho que está à frente do pessoal e da Engelmig, né, dá uma olhada lá para o pessoal do bairro Itaboquinha, que tem umas ruas lá que realmente tá no escuro. E o pessoal da rua Joaquina de Pompeu, acho que é a rua de Joaquina de Pompeu mesmo, aqui no bairro Planalto, o pessoal foi lá, acho que patrolaram a rua lá, mas só jogaram terra. Esses dias que choveu aí, não estava passando nada, né, ficou inviável de passar lá, estava um verdadeiro atoleiro aqui dentro da rua. Então o pessoal está pedindo que dá uma cascalhada lá, que passa a máquina de novo esses dois dias agora que deu para dar uma enxugada, que cascalhe a rua lá, porque se chover de novo vai continuar o mesmo problema, né? Lá está a terra pura e precisa de cascalho. Eu não sei se eles mexeram lá, já tendo providência de fazer algum asfalto lá, que na rua de baixo acho que vai fazer, mas que eles possam estar cascalhando e fazendo esse reparo lá na rua, lá na Joaquina de Pompeu. São os moradores que estão pedindo. Nesse momento, senhor presidente, é só isso. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu acredito, senhor presidente, que a demanda agora a respeito de pontes, agora acho que chegou a hora, o momento de todos. Infelizmente, nós sabemos que a situação ali da região do Gado Bravo realmente está muito complicada. Antigamente, se olhava só forro e não olhava as estruturas. E agora, devido a tanto pivô, ao movimento do pessoal calcareando, adubando as suas propriedades, a sua rocinha ali poder plantar, o movimento aumentou bastante. Então, as pontes chegou numa situação limite. A ponte ali do Ribeirão Gado Bravo, eu estive presente no dia de sábado, juntamente com o secretário Douglas, acompanhando para ver a situação do pessoal daquela região. Infelizmente, a situação ali está complicada. Fomos ali no Ribeirão Gado Bravo, o desvio ali, agradeço o proprietário ali ao local, que realmente nos ajudou por um período, né? Agora a gente sabe que ele também tem que plantar a rocinha dele, tem que colher. Então, ele foi lá, fechou o desvio. Então, agradecer ele por esse tempo que ele também ajudou. Fomos na próxima ponte, logo à frente ali, na ponte do Buritizinho. A situação lá está pior. Está pior. Realmente tem um buraco imenso lá na ponte. Fomos adiante. Chegamos logo mais lá à frente, lá na Formosinha. A Formosinha, se você passar por ela, em cima ela está linda, maravilhosa, já foi feita a manutenção esse ano, o forro dela não tem nenhum buraco. Porém, começou a chuva, a enxurrada começou a vir, começou a esbarrancar ali o aterro na cabeça da ponte. E ali, logo mais adiante, fomos ali na Marinha e lá na Itonha tomar um café, lá na Vila Cordeiro. E chegamos ali e nos deparamos ali com aquela situação que ela pegou e falou. Falou, Martina, a situação da ponte em cima ela está bonitinha, mas o problema é logo ali embaixo. Né? A gente não desceu lá embaixo porque estava chovendo muito, graças a Deus. Né? Está chovendo muito, o rio, já, a Formosinha já estava correndo, porque ele só tinha pedra. Então, não teve como a gente descer ali. Mas ali, seu Lauzinho já sabe, que é o responsável pelas pontes, já sabe do problema que tem. Então, comunicar ao pessoal daquela região que a gente seguiu em direção à Palmeira, foi passando ali na região ali da Palmeira, ali perto do filho do seu Zé Durães. Ali a gente também viu que também tem uma pontezinha pequena ali, também está com um problema. Então, eu acredito que esse problema de ponte está na região toda. Na Serra Bonita, os meninos estiveram lá essa semana anterior dando manutenção. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para os moradores daquela região, para a diretora, dona Zildete, o seu Adão, onde a gente também visitou e procurou eles, porque ela também é uma pessoa muito interessada, porque tem a segurança dos seus alunos, onde que o pessoal não está passando no ponte da Formosinha. Os alunos estão descendo e indo. Por quê? Vai passar com o aluno numa ponte, numa situação daquela, não tem como arriscar a vida dos alunos. Mas agora, eu fiquei muito feliz porque nomeou o secretário Douglas. E o secretário Douglas está com todo o gosto de gás e vapor para trabalhar e correr atrás das pontes, das estradas, das melhorias para o nosso povo tão sofrido que é da zona rural. Então, mandar um recado para a dona Marinha, para o seu Adão, dona Zildete, que o Douglas falou que amanhã já estará indo com a equipe para já começar a trabalhar nessas pontes. Peça a calma do pessoal, que é muitas pontes, mas amanhã já estará iniciando e com certeza, logo, todas as pontes daquela região vai estar solucionando o problema.
Vereadora Martina, você dá uma parte, gentileza?
Sim.
É só para registrar aqui de início um abraço a dona Zildete, seu Adão, mencionado aqui pela colega, E dizer que depois que nós anunciamos a semente aqui, são dezenas de mensagens que chegam aqui no meu celular. E eu gostaria de registrar aos amigos aí do P.A. Taquareu, família de trabalhadores ali, o seu Wilson, dona Zezé e toda aquela comunidade. E dizer também, Martina, que pode uma pessoa da comunidade, né, Edmundo, trazer a demanda. Amanhã terá reunião 9 horas. Acabo de receber informações também com o pessoal do Riacho Morto. Já receberam o comunicado lá. O vereador Branquinho já acabou de se inteirar, todo mundo está sabendo. Então o que acontece é, amanhã, 9 horas, reunião na prefeitura. E quem tiver interesse em milho ou feijão, traga a sua demanda para plantar. O pessoal aí conhece o município todo e eles vão dar a semente para quem quer plantar. Dizendo que eu mandei um abraço ali para o meu amigo Elmi e Aninha, eles adentraram o plenário. Sinto-se à vontade. E eu tinha cobrado a Aninha para comunicar o pessoal do Cupins. Né? A Selma acabou de me dizer que já fez um comunicado geral lá. A Martina me disse aqui. E eu tinha mandado. Obrigado, Martina.
As ordens, não, do colega. Nesse final de semana também, no dia de sábado, eu recebi um convite, acho que já tem uns 3 meses, e agora, nesse dia de sábado, eu consegui ir até essa região e visitar a região ali da Selma, onde que ela me recebeu muitíssimo bem na sua casa, junto com seu esposo Zé e família. Viu, Selma? Muito obrigado por você estar recebendo o Rufino, o Daniel, os representantes da agricultura, o Edmundo. Então, ali naquela região, a gente viu em meio à dificuldade que vocês têm ali. Nesse período chuvoso, deu para a gente perceber a dificuldade que é para transitar, né? O rio, chegamos lá, o rio estava cheio. Agradecer a dona Cida ali por ter nos levado até a sua casa. Juntamente, ali a gente fez uma reunião na sede. Agradecer a Aninha e o Elmo que se fazem aqui presente. Uma reunião muito proveitosa, onde que a gente recebeu as demandas ali de vocês. A gente sabe que é muito grande, mas eu tenho certeza, Selma, que você será atendida. Tenho certeza que esse governo não vai deixar vocês desamparados. Logo, logo, no tempo de liderança, falarei mais. Muito obrigada, eu vou falar, senhor presidente.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público presente e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. É um prazer muito grande ter vocês no plenário aí, abrilhantando a nossa reunião. E dizer que nós temos notícia boa para Buritis. Tive uma audiência junto ao Banco do Brasil no dia 9. Tivemos uma certeza que o Banco do Brasil não será fechado, ele será reaberto sim. Né? Então, já temos uma luz no fundo do túnel aí, junto à superintendência do Banco do Brasil, e nos comprometeu que o Banco do Brasil será aberto sim. Né? Esse ano, não. Ele vai ser aberto somente o ano que vem. Infelizmente, tem essa parte triste. Mas ele será aberto, sim. Nós tivemos lá, então estava cogitando a fechar o Banco do Brasil devido a essa dificuldade, mas ele não será fechado, não. Ele vai ser aberto, sim. Temos aí que o ano que vem ele será aberto.
Mas tem uma noção, mais ou menos, da data? Se for no início do ano, ainda está bom.
Não é no início do ano, não. Ele vai ser início, mais ou menos, ele deve ser aberto no máximo, pode ser antes, mas no máximo até o meio do ano. Mas ele será aberto, sim. Tivemos, sim, a notícia que ele será aberto, sim. Eles não deram a data exclusiva para nós, porque, novo colega vereador, lá no Mato Grosso eles marcaram a data de inaugurar o banco. Na noite seguinte de inaugurar o banco, os bandidos foram lá e estourou o banco sem nada dentro do banco, achando que o banco estava com dinheiro. Então eles não passam para a gente a data exclusiva, mas deixou pelo menos uma garantia que o banco será aberto. Né? E reforçar os produtores aí, nós que somos aí da zona rural, que os novos colegas vereadores comunicou aí a questão da semente, que todos venham realmente a buscar. E amanhã tem essa reunião, não deixe de vir, Deusvaldo, lá dos Mangue, lá, comunicar todo o pessoal aí do Buqueirão, viu? Seu Lázaro, na Barrigula 2 também, deixa um comunicado pro seu Lázaro, que ele veio até o gabinete procurando que dia que realmente chegaria a semente. Dizer pro senhor, seu Lázaro, que a semente já está em Buritis aqui, procura os órgãos de competência, a Imater está à disposição. Entendeu? E reforçar também aqui a questão das pontes. Pessoal lá do Pasmado, que estava preocupado com a ponte lá do Mamão, que o material já chegou e vai começar a reconstrução da ponte. Tive uma reunião junto ao Douglas, junto ao nosso secretário Douglas, e ele nos disse que essas pontes estão com a dificuldade, já está a par de todas elas, já estão trabalhando em prol de melhoria. Acreditamos no trabalho desse nosso secretário e eu tenho certeza que não vai largar nós da mão. Eu, Douglas, faço os votos que você seja muito feliz e desempenhe bem esse papel. Questão da rua lá, que a nobre colega vereadora Vânia citou, na rua Castelo Branco, em sentido com a rua Salinas, a demanda do morador, a questão é o seguinte, a rua está sem asfalto. Ele veio, fez um encabeçamento no meio-fio para subir o carro dele, foi lá, arrancaram o encabeçamento do meio-fio, dizendo que voltava para arrumar, e até então não voltou nem para dar satisfação. Então isso é uma situação muito triste. O morador tem as dificuldades, corta um pneu, tem um prejuízo a mais. Então peço ao órgão de competência que quando for arrancar, deixe para arrancar quando realmente for fazer o serviço. Eu acho que tem que chegar num comum acordo. Então a chateação do morador é essa. Ele está pedindo, já questionou 4 vezes e não foi ouvido. Então a gente pede ao órgão de competência que dá uma olhadinha com carinho. Se não for mexer na rua, deixa a rampinha dele lá para ele subir. Não faça isso não, que gera mal-estar para os moradores. E nós jamais queremos deixar moradores decepcionados com a administração. E acaba ouvindo o que não quer. E estão falando com motivo. Eles têm razão de estar cobrando. Viu? Então deixo aqui o meu apelo para o morador. Viu? Edmar, saiba você que nós estamos aqui para levar a voz de vocês até o órgão de competência. Não tenha receio. É um prazer muito grande receber no gabinete e cobrarmos o direito que consiste. Vamos para a segunda parte da reunião. É o item 1, única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2017. Modifica dispositivo que mencionam no projeto de lei número 024 de 2017, de autoria da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, essa emenda aqui, para explicar para o pessoal, semana passada a gente votou o PPA. Né? Então, aqui é uma modificação no orçamento, onde que tinha um valor, e nós estamos adequando no orçamento o valor das subvenções e contribuições das associações e entidades do nosso município. Então, nada mais é que adequação de valores. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Discutindo com a assessoria jurídica, presidente, essa matéria é uma matéria que já foi amplamente debatida pelas comissões. E é bom que a sociedade saiba que foi feito, inclusive, um acordo com os vereadores no sentido de cada vereador colocar as emendas que entendia, né, ou que entende pertinentes. E a Comissão de Finanças ficou responsável aí, né, da lavra da vereadora Martina, acredito que é presidente, para poder passar a limpo, por assim dizer. Então, presidente, eu gostaria nesse momento de debate aqui dizer que foi feito modificações, vereadora Nilvia não se encontra presente, mas não poderia deixar de registrar que ela também se empenhou muito aqui nessa modificação que eu vou dizer, que diz respeito à associação de pais e amigos dos excepcionais, que é a PAI, né? Modificamos o valor que veio para ajudar, era 25 mil, e nós entendemos por bem elevá-lo em 100%, elevá-lo aí para 50 mil. Né? Outras modificações, por exemplo, aqui, presidente, o abrigo João da Silva Santarém, veio uma proposta para cá para colocar um orçamento para o ano que vem de 36 mil. Nós sabemos, quem conhece de perto, que para ajudar 36 mil não dá. Aí, de comum acordo, elevamos o valor para 60 mil. Não é o suficiente, mas é plausível, né? 60 mil. E assim nós temos dezenas de outras associações, eu vou relatar daqui a pouco aquelas que eu me empenhei, registrando que apoio todas que os meus colegas propuseram, né, a ser votada.
Dizer também, presidente, que nós tiramos o recurso orçamentário de uma tal de Aminó. Aminó e caviar são praticamente palavras sinônimas, né? É, eu não ouvi, só ouço, eu não sei o que é, só ouço falar. Muitos falam mais ou menos assim, né? Eu não sei o que é caviar, só ouço falar igual Aminó. Não sei o que é isso. Essa tal de Aminó, só conheço o nome. Dizem que é uma associação dos municípios do Noroeste Mineiro, mas aí, essa tal de Aminó não faz nada para nós. E ela estava levando aqui uma pancada de dinheiro, pelo menos no orçamento. Não sei se efetivamente levaria. Então, os vereadores, e eu faço parte dessa equipe, que fomos lá e tiramos esse dinheiro da Aminó para poder querer, presidente, que o prefeito aplique para as associações, para as comunidades nossas aqui que depende. Porque essa Aminó, Edmundo, tudo que você pede lá, cara, você tem que pagar. Essa Aminó só faz levar dinheiro, não faz nada para o Buritis. Só faz pagar. Então é o seguinte, nada mais certo, nada mais justo do que meter a mesma peixeira nessa Aminó. Viu? Porque deixa ela sangrar, porque essa Aminó aí não está merecendo nada. Então nós tiramos, não foi só eu, acredito, praticamente 100% dos vereadores aqui tiraram sim recursos dessa Aminó para colocar dentro das comunidades, para colocar nas associações. E aí, daqui a pouco eu vou dizer sobre aquelas associações que eu estou defendendo o aumento de recursos e aquelas que eu entendo que precisa ser valorizada pelo prefeito. O prefeito tem que valorizar as associações aqui, né, que é distribuir o recurso. Eu sei que é interesse dele fazer essa valorização, já estivemos conversando, mas como vereador não poderia deixar passar em branco. Ainda mais conhecendo como que funciona essa questão orçamentária. É isso, presidente, que eu queria falar aqui no meu momento aqui dessa discussão. Obrigado.
Quero também parabenizar todos os nobres colegas, justamente pela ter optado em realmente defender as nossas associações que realmente têm necessidade. E retirar de quem não traz nada ao município, que é o caso do nobre colega vereador Carlos Fernandes, disse aí, é a menor. A gente só vê falar nessa menor. Ela nunca trouxe nenhum benefício sequer para o nosso município. Então, por que deixar direcionamento de recurso para essa menor? Vamos trazer o recurso para dentro do nosso município e atender as comunidades que realmente merecem atenção especial. E desde já eu parabenizo todos os vereadores pelo belo trabalho que foi feito em cima desse pedido que todos os vereadores de comum acordo. Deixo meu aqui, minha gratidão pela população de Buritis. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Item segundo, única discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício de 2018, é da autoria e providências de autoria do Executivo Municipal. Isso aqui é a lei orçamentária que será votada nesse momento.
Senhor presidente...
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, nesse momento, e eu disse na sessão passada, todo ano a gente vota... O orçamento para vigorar, né, no ano que vem. É sabido que esse ano está vigorando, o prefeito está trabalhando com o orçamento do ano passado, né, ou melhor, fixado do ano passado. Então, estamos fixando aqui o valor do orçamento, né, estimando a receita do município, que pode variar, né, ela pode variar. Estamos também fixando aqui as despesas. E para que o povo do município saiba, o orçamento de Buritis para o ano que vem, a estimação, né, que se estima, o que se prevê, a previsão, por assim dizer, fica melhor para interpretar, a previsão é boa, a previsão é boa, que os bons ventos nos alcance, porque nós temos uma previsão aqui de 68 milhões e meio, é uma previsão do orçamento. Né, temos também as despesas que foram fixadas. Então, a nossa Câmara, o ano que vem, presidente, nós temos que dizer também para que o povo possa saber, a estimação da receita será de 2 milhões 609. É dinheiro demais, gente. 2.690.000 para trabalhar o ano que vem a Câmara. Né? É dinheiro demais, né, Tonzinho? E o orçamento do município como um todo, 68.500.000. Então, meus amigos, acredito que os vereadores deverão fiscalizar se realmente, presidente, essa receita está entrando, para que possamos cobrar com efetividade aquilo que foi prometido, aquelas emendas que nós fizemos. Entendeu? Não adianta a gente reclamar sem saber se está entrando ou não. Então, é necessário que se saiba as despesas e se essa receita realmente está entrando do município. Então, se alguém aí, eu quero agora me reportar, presidente, aos estudantes, na discussão dessa matéria, porque é muito, acredito, os professores de história devem estar trabalhando também sobre já trabalharam, na verdade, né? Quando o município se emancipou, tem uma música que é conhecida, que é 1º de março de 63, né? Você fazer um comparativo da receita que era e da receita que é. A receita de Buritis, eu sempre pregava isso no governo passado e no governo anterior, é uma receita milionária. São 68 milhões. Né? Como nós estamos no primeiro ano do governo, a partir do ano que vem nós vamos saber se realmente está entrando isso aqui. E eu quero também, presidente, dizer que, ao que tudo indica, agradecer a assessoria aqui que me deu suporte, ao que tudo indica, essa receita, efetivamente, ela vai entrar. Nós temos com um projeto aqui que será tratado na semana que vem sobre os cartões de crédito. Que as pessoas compram em Buritis, mas quem recebe é São Paulo. Aí vem um projeto aqui para a Câmara, travando isso aí, falando, não, se compra aqui, vai ficar aqui. Que São Paulo que acha ruim, que vai para a Justiça brigar. Né? Então, presidente, era isso que eu queria dizer aqui. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, o nobre colega já explanou muito bem, hoje está aprovando aqui o orçamento, e por bem, a gente vê aqui que o orçamento que está previsto para o ano que vem, ele é bem vantajoso, né? De 68 milhões, a gente sabe que é um orçamento assim que dá para fazer muita coisa. Espero que nesse ano que vem aí as coisas tenham andado melhor, tenham se engrenado melhor, e começar a trabalhar para começar a funcionar os projetos que a gente possa estar cobrando, né? Principalmente o que a gente acabou de aprovar aqui, as emendas e modificativas das entidades, né? Que nesse ano, os outros anos passados também, seria injusto falar que é só desse ano agora. As entidades não têm recebido suas subvenções aí como deveria, igual a gente está aprovando aqui, da Paz 50 mil reais, do Abrigo 60 mil, né? Que a gente possa estar cobrando. E eu tenho certeza que no ano que vem, eu acho que vai liberar aí 68 milhões de arrecadação. É só que nosso município aqui, nós temos uma grande dificuldade. Praticamente, o orçamento ele é comido todo pela folha. Né? A folha da prefeitura hoje ela é pesada e sempre foi essa a dificuldade. Então, o valor de investimento, que seria na cidade, de obras, essas coisas, fica um pouco a desejar, porque praticamente quase 50% aí fica na folha. Então, eu espero que nesse ano que vem faça melhor um proveito desse orçamento, que ele não é pouco, assim também como o orçamento dessa casa, o vereador citou, é um orçamento tranquilo para ser trabalhado, né, e que possa também se sobrar, né, que a gente sabe que tem dificuldade também, mas se sobrar, que possa ser investido em algum projeto que seja de necessidade da comunidade, igual a gente já fez o projeto aqui das casinhas, né, que possa voltar, não que seja o projeto das casinhas, mas que a gente possa apresentar um outro projeto aí que realmente seja útil, né, pelas pessoas aí da nossa cidade que mais necessitam. Então, eu espero, né, e a gente vai estar aqui para estar cobrando, e que faça realmente um bom planejamento desse orçamento que se execute, né? Que chega aqui no papel tudo bonitinho, ficha para todo lado, os valores tudo igual, mas só que na hora de se aplicar o orçamento fica só em certas coisas e não é amplamente, né, aplicado o que arrecada. Então, é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
É como o novo colega está dizendo, é uma boa quantia. E pode ter certeza que nós vamos estar atentos, nós vamos estar fiscalizando sim, porque a nossa função é essa, fiscalizar sim, e vamos estar acompanhando de perto. E com certeza vai ser bem aplicado ao município, nós não temos dúvida não, porque nós vamos estar juntos.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Eu pediria para os novos colegas vereadores ficar bem atento nessa única discussão aqui, votação das emendas, para que cada um acompanhe a sua emenda aí, que foi dado a indicação dos senhores. Vamos votar num pacote, fechado. Aí todos vocês têm um argumento de discussão no momento para realmente defender a associação. No geral, nós estamos defendendo todos, mas cada um tem a sua de priori que vai estar defendendo.
Presidente, tá. Questão de ordem, só para dizer assim, primeiro são as aditivas. Então, a discussão por numeração, porque me parece que o branquinho mesmo é a numeração 1, gente, se todo mundo concordar, a gente vai respeitar por numeração, fica bom, fica tranquilo, obrigado.
Ótimo. Vamos lá então, única discussão e votação das emendas aditivas número 01 a 6 de 2017. Está aberto o prazo para discussão das emendas.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Olha, como sempre a gente fala, nós estamos aqui para defender os interesses do nosso povo, do povo de Buritias como um todo. E essa emenda aditiva, a emenda 01, né, vai de 1 a 6, a 01 é de minha autoria. E essa emenda é para incluir, né, para acrescentar o PA Nelson Mandela na lista das associações para receber a subvenção. Então, estava na lista de início R$ 1.000 e nós passamos todas as subvenções das associações para R$ 4.000. Então, aqui é uma emenda aditiva acrescentando, incluindo o PA Nelson Mandela. Eu sei que talvez vocês vão estar nos ouvindo nesse momento aí, incluindo o PA Nelson Mandela, para que possa receber a subvenção de R$ 4.000. E lembrando só uma coisa para findar aqui a minha fala, o projeto de lei que reconheceu a utilidade pública do PA Nelson Mandela também foi de minha autoria, e eu fiz questão também de fazer essa emenda aditiva acrescentando o PA Nelson Mandela para que possa receber, para que possa estar incluso na lista de receber as subvenções. Mas muito, muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, esse pacotão, né, na verdade, pacotão de emendas aí, de todos os vereadores apresentados, como de um acordo votar tudo junto, eu apresentei a emenda aqui, fazendo a modificação das Cavall, né, da Associação dos Carreiros e Candeeiros de Buritis. Chegou aqui no valor para nós de R$ 4.000, e estamos levando esse valor aí no, de R$ 15.000. Né. Eu apresentei essa emenda aí, a vereadora Martina também se dedicou a gente fazer essa mudança, levando esse valor para R$ 15.000, o que já era anteriormente. E também, e o vereador já citou aqui, como a nossa colega não está presente, a Nilva também se dedicou aí a mudar os valores do Rotary Club, do Clube Serb e da contribuição da APAI. Né? Nossa colega vereadora Nilva, ela não está aqui presente, mas ela se dedicou aí a fazer a defesa. E citando mais uma vez aqui, né, essas emendas então, que a gente mudou aqui, e voltando ao assunto do orçamento, né, um pouco aqui, espero que nesse ano que vem, as entidades como a PAI, Abrigo, Fazenda Terapêutica e Pastoral da Criança, seja realmente, né, reconhecido como necessidade, né, como prioridade, de que está passando essa subvenção aí para essas entidades, que realmente fica inviável elas andar sozinhas aí, caminhar sozinhas. Então, espero que nesse ano que vem aí, que o governo possa estar olhando aí para a PAI, para o Abrigo, fazendo terapêutica, pastoral da criança, que precisa muito. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Nessas emendas aditivas também, a emenda de número 06 é de minha autoria, que é para incluir aí a Associação São Jorge dos Pequenos Produtores e Artesão do Projeto de Assentamento Roseli Nunes. É uma associação nova lá, e aí eu coloquei ela para ser incluída, né? Fiz a emenda para ela ser incluída aí, para poder, se Deus abençoar, ano que vem, ela está recebendo aí essa subvenção. Eu sei que a gente fez um acordo aqui, como informou o vereador que me antecedeu aí, de que a gente votaria uns nas emendas dos outros aí, né? Mas eu gostaria de deixar aqui, não poderia deixar de passar sem falar, Esse ano foi repassado para o Sindicato Rural, né, a subvenção. E todas as associações de assentamento, o pessoal que está nos ouvindo, ficou aí R$4.000, né, o valor da subvenção. Esse ano foi destinado aí 100.000 para o sindicato. Se pegasse esse recurso, nós temos 22 assentamentos. Daria para atender aí 25 associações no valor de R$4.000. Eu espero que o ano que vem não seja repassado só a essas entidades. Aqui o valor do Sindicato Rural de Buritis ficou em 100 mil. Eu discordo, mas está no pacotão, vou ter que aprovar. A EMATER, que temos aí nosso amigo Edivaldo, e diga-se de passagem, ele está sozinho trabalhando na EMATER, o valor que está previsto para ser repassado aqui para a EMATER, que só tem um técnico para atender o município todo, é 170 mil. E eu também discordo disso. Mas aprovarei porque está no pacotão. Então, eu espero que o governo olhe para essas entidades que está previsto aí 4 mil e que libere também os recursos para todas elas. Porque um recurso que foi liberado esse ano para o sindicato daria para atender 25 associações. Que isso possa atender a Chico e a Francisco também, né? Discordo desses valores, não sei se vai ser repassado na íntegra esse totalzão aqui, mas eu achei muito. EMATER e Sindicato Rural tá demais, porque é EMATER, um técnico só para atender todo mundo, 170 mil, não sei se vai ser repassado o valor todo, mas votarei porque já tinha sido combinado, mas deixo aqui o meu protesto, minha discordância, mas está tudo no pacotão aí, né? Por hora é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, seguindo a ordem aqui também, eu apresentei uma emenda aditiva de número 003/2017 para incluir, para acrescentar aqui também, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Manga e Região, Aspromar, com importe aí de R$4.000. Associação da Manga é a associação ali que atende nosso amigo Silvio. Eu também, de autoria nossa, apresentei aqui o projeto recentemente de utilidade pública municipal, né? E aí agora estou acrescentando para que ela venha fazer parte da lista para receber no próximo ano a subvenção para atender os pequenos produtores daquela região no importe de R$4.000. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, é uma previsão, né, para receber recurso, não é certeza também que vai receber, vai depender tudo se efetivamente vai estar entrando esse recurso, em que pese apoiar todas as emendas propostas na noite de hoje, eu devo registrar, presidente, que eu estou incluindo nesse orçamento a Associação das Biscoiteiras lá do Gado Bravo, uma associação de mulheres batalhadoras, trabalhadoras, e que, se Deus quiser, né, logo, logo vão estar organizando de forma cabal, né, para poder produzir em grande escala os biscoitos e os artesanatos produzidos ali naquela associação. Então, eu estou aí incluindo essa associação no orçamento para o ano que vem, com uma previsão de receber R$4.000. E, prefeito, tomara que esteja ouvindo e tomara que pague essas mulheres, porque elas precisam melhorar a situação, né? Tem que trabalhar, presidente, para poder começar a render. Precisa do incentivo da prefeitura. Nós estamos aqui, eu estou pedindo em nome delas o incentivo da prefeitura, uma comunidade que apoiou esse vereador. Eu sou muito grato, tenho muita gratidão com esse povo aí que eu encontro, né? Esse povo que sempre que precisei, sempre me deu a mão. Então é por isso que eu estou aqui lutando por esta associação, presidente. Espero, tenho certeza que será aprovado, espero que o ano que vem elas possam ser contempladas com recurso. Obrigado.
Bem, voltando à palavra aqui da nobre colega Camila, concordo contigo, sim. E vamos pedir, como o nobre colega vereador disse aqui, sendo aprovada, que realmente atenda a população, porque se estão pedindo e tem o direito, tem que ser passado sem a subvenção. Entendeu? E não passando, nós vamos estar aqui cobrando, meu colega vereador. Pode ter certeza disso, nós vamos cobrar sim, nós vamos defender as associações. Se o direito permite, nós vamos estar cobrando o direito delas, com certeza. Eu acho que é dever nosso cobrar sim. Por que umas sim e outras não? Eu acho que a igualdade é para todos. Se repassou para A, tem que repassar para B também, e nós vamos estar fiscalizando de perto. Pode ter certeza disso. Vou colocar as emendas em votação. E a votação é nominal. Melhor ainda. Nobre colega vereadora Martina, como você vota?
Favorável.
Nobre colega vereador Didé.
Favorável, presidente.
Nobre colega vereador Carlos Fernando, como seria seu voto, se você vota?
Favorável.
Nobre colega vereador professor Branquinho.
Meu voto é favorável, presidente.
Nobre colega vereador Tonzinho.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Camila.
Favorável.
Nobre colega vereadora Vaninha.
Favorável.
7 votos favoráveis, nenhum contrário.
As emendas aditivas de 1 a 6 já foram aprovadas.
As emendas aditivas de 1 a 6 já foram aprovadas. Nós vamos agora para as emendas modificativas, que é o item 4. Única discussão e votação das emendas modificativas número de 01 a 17 de 2017. Está aberto o prazo para discussão das emendas.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor vereador Branquinho.
A emenda modificativa 01 e a 02 são emendas de minha autoria. E eu vou estar mencionando aqui, explicando realmente o que, é que nós estamos modificando aqui. A 01 se refere aos pequenos produtores do distrito de São Pedro. E na lei de subvenções, a lei que veio para cá antes, estava dizendo que seria R$ 1.000. E nós, os vereadores, nós todos chegamos numa conclusão que seria no valor de R$ 4.000. Então, no consenso, todas as associações passarão a ter o direito a receber os R$ 4.000 de subvenção. Então, essa mudança da 01 se refere à questão dos pequenos produtores do Distrito de São Pedro, da Associação dos Pequenos Produtores do Distrito de São Pedro. E a emenda 02... e também uma emenda modificativa, que também se refere ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade do Riacho Morto, também modificando de R$ 1.000, passando para R$ 4.000, e de onde o vereador propôs retirar? Retirar da AMAB, AMINOR, AMM e CNM, que a gente não sabe bem quais as contribuições que essas associações aí dão ao município. Então, por isso, nós estamos retirando dos cento e tantos mil reais, retirando aí para colocar na Associação dos Pequenos Produtores do Distrito de São Pedro e também na Associação do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade do Riacho Morto. Presidente, só isso, mas muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, é só para falar aqui para a Denise, que está nos ouvindo, que a associação dela está incluída, sim. Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA, Recanto da Esperança. Está incluído, sim, Denise. Aproveitar e mandar um abraço lá para ela e para todos lá da região, lá da Associação Recanto da Esperança. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, eu também fiz a notificativa da emenda aqui da Vila Serrana, Conselho Comunitário da Vila Serrana, que é a emenda aqui, a 01, emenda modificativa, 01, é a 08, a 015, lá do Antônio Conselheiro, e a 07, lá do PA, é da Vila Serrana, a 08, que é da Buritirama. Também estava incluindo lá a Campininha, mas a minha amiga vereadora Vânia já tinha um compromisso, então ela ficou de defender lá a Campininha. Então, fizemos essa emenda notificativa de R$ 1.000 para R$ 4.000. Não me interessa de onde está saindo o dinheiro, sei que nós temos que estar ajudando mais essas associações da nossa região, que R$ 1.000 vai fazer o quê, vereadora Camila? E aonde eu acompanhei os novos colegas aí, na notificativa em geral aí, doutor Fernando? Tanto nas emendas, tanto na notificativa de R$ 1.000 para R$ 4.000. É isso aí, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, assim de igual forma, falado aqui dos demais vereadores, essa vereadora aqui também apresenta uma emenda modificativa de número 009/2017, que atende aí a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale de São Vicente, que tem como presidente ali a nossa amiga Edna. Nós estamos mudando aqui também de R$ 1.000 para R$ 4.000. A outra emenda modificativa de número 010/2017, ela visa atender a Associação Mãe Rainha dos Artesãos, Pequenos Produtores do PA, Vanderly Ribeiro dos Santos, tendo como presidente da associação Raulino. A gente está alterando o valor de R$ 1.000 para R$ 4.000. Emenda modificativa número 011/2017, que atende o Conselho do Desenvolvimento Comunitário do Taquaril, tendo como presidente ali José Maria Coelho. Estamos aqui mudando de R$ 1.000 para R$ 4.000. Emenda modificativa número 003/2017. Não, minto. Emenda modificativa 012/2017, que atende a Associação dos Pequenos Produtores do PA Hugo da Silveira Herédia. Nós temos como presidente da associação a Selma de Paula Medeiros. Estamos modificando o valor de R$ 1.000 para R$ 4.000 também, senhor presidente. Estamos também retirando de todas essas associações da AMAB, AMINOL, AMM, CNM. Meu muito obrigada, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, não serei extensivo, porque os vereadores que me antecederam já explicaram exatamente o que significa essa tal de emenda modificativa. Estamos aumentando os valores das associações e aprovando todas as que foram propostas aqui. Eu quero que aumente, presidente, o valor aí do Conselho Comunitário de Desenvolvimento lá de Vila São Vicente, grupo de pessoas trabalhadoras. Eu quero que aumente do Conselho Comunitário e Associação dos Feirantes aqui de Buritis. Esse R$ 1.000 aí, esses R$ 1.000, não dá para fazer nada. Aumentar isso aí no mínimo para 4. Quero também, presidente, que aumente aí a Associação dos Pequenos Produtores, lá da região das Pedras, os meus amigos, trabalhadores daquela região que precisam muito dessa subvenção, dessa ajuda para poder continuar. E quero, presidente, que aumente também a subvenção do Centro de Tradições Gaúchas, né, o famoso aqui CTG Nova Querência. Até tivemos hoje aqui com o patrão do CTG, nosso amigo Elton, e logo, logo virá um outro projeto aqui que diz respeito ao CTG. Mas por hora eu apresentei essas emendas dentro do projeto aí das subvenções, para poder aumentar os valores, porque a proposta era de R$ 1.000 e R$ 1.000 não dá para nada, pelo menos para R$ 4.000, presidente. É o que eu tenho aqui a requerer. Obrigado.
Bem, quero o senhor Rodrigo, dono do supermercado Pioneira, está cobrando aqui justamente o projeto do Executivo que pôde enviar para a Câmara a respeito do CTG. Rodrigo, não chegou para nós não, tá? Deixa aqui. Então, você teve de manhã, nos procurou, não foi protocolado conosco ainda não, viu? Quero deixar aqui também a respeito da Associação Clube do Cavalo de Buritis, no geral, que estamos defendendo também, levando de R$ 1.000 para R$ 4.000. E quero deixar também a Associação Cristo Redentor, que é lá da Vila Maravilha, presidente da associação, qual é conhecido, é o Paulo, que é conhecido como Paulo Viola. Então, quero deixar aqui bem esclarecido, isso aqui não sou eu que estou fazendo, isso foi num comum acordo a todos os vereadores de Buritis. Nós achamos, chegamos num comum acordo, que R$ 1.000 não dá nem para pagar os impostos das associações. Então, estamos votando aqui R$ 4.000 para que possamos ter uma qualidade maior, pelo menos manter os impostos das associações de vocês em dias, tá? É um projeto de comum acordo de todos os vereadores que estão aqui representando a população de Buritis. Vou colocar as emendas em votação. E a votação é nominal. Professor, vereador Branquinho, por gentileza.
Meu voto é favorável, presidente.
Nobre colega vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vaninha, sua votação, por favor.
Favorável, presidente.
Vereadora Martina.
Favorável.
Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Aprovado por 7 votos. Nenhum voto contrário. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Foi aprovada a emenda modificativa número 01 a 17. Passaremos agora para o item quinto, primeira discussão e votação do projeto de lei de substituição número 23 de 2017, autoriza a concessão de subvenção e contribuições às entidades que menciona e da outras providências, de autoria da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, a gente teve a observância aqui de ver realmente o projeto que veio para essa Casa de Leis, no valor de R$ 1.000 para estar atendendo as associações. E a gente sentou nas comissões, setor de finanças ali, e a gente decidiu realmente estar estudando a possibilidade de estar acompanhando o PPA. E também, nesse estudo que foi feito, a gente percebeu que no início do ano nós tínhamos votado um projeto nessa Casa de Leis, incluindo algumas associações. E nesse projeto que veio para essa casa, percebeu-se que estava faltando algumas. Então, a gente pediu para estar incluindo essas associações no PPA, que tinham ficado de fora do projeto que tinha vindo para essa Casa de Leis, que foi Associação Cristo Rei, PA, Mãe das Conquistas Barriguda 1, a das Biscoiteiras, Nelson Mandela, o Rotary Club, o Clube Serbe, Casa da Amizade, Associação de Pequenos Produtores Rurais, PA Recanto da Esperança, PA Hugo da Silveira Herédia, Associação dos Produtores Rurais da Manga e incluindo agora a Associação São Jorge, ali do assentamento Roseli Nunes. Então, essas associações, as 9 associações que a gente já tinha votado, tinha ficado de fora, e incluiu mais essa associação. E também os valores, que eram R$ 1.000 para cada associação, o valor aqui da Casa de Apoio São Miguel Arcanjo, que é a Fazenda Terapêutica, tinha vindo um valor abaixo. A dona Nílvia, juntamente comigo, a gente defendeu essa questão. A PAI, o Abrigo, que são entidades que prestam serviços relevantes aqui para o nosso município. Então, acho que se percebeu que eu não fiz nenhuma emenda pedindo para poder alterar o valor de algumas associações, de algumas. E sim, defendendo todas, como vários colegas aqui falaram anteriormente, também defendendo associações. Então, essa emenda foi uma emenda que a gente sentou, conversou e falamos o seguinte: se for para votar favorável, eu votarei em defesa de todas as associações. Então, está aqui, apresentei para os nobres colegas, para essa Casa de Leis, a defesa é o seguinte: subir todos, não somente alguns, favorecer somente algumas associações, algumas entidades. Então, meu voto é favorável, senhor presidente, defendendo todas as associações. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, muito bem, a vereadora tem, explanado muito bem aí essa questão dos valores da subvenção, algumas chegou aqui no valor de R$ 1.000, R$ 4.000, fez alteração de todas, e aqui a gente tem que falar que ela foi uma defensora de alterar de todos, E só para falar aqui para o Júnior, o responsável lá pelo abrigo, Júnior, aqui está assim constando aqui, a subvenção do abrigo no valor de R$60 mil, né? Ele está nos ouvindo. Então, espero que nesse ano que vem, né, a gente tem falado aqui do valor do orçamento, né, que ele é um valor assim, bem numeroso para o nosso município e que realmente o prefeito possa estar olhando, dando prioridade para essas entidades aí, não só como as entidades, mas se possível também as associações, mas essas entidades aí da PAI, abrigo, fazendo terapêutico, pastoral da criança. Então, que o prefeito possa olhar com bons olhos, né? Principalmente para o abrigo e a PAI aí, que realmente tem necessidade, né? E fica difícil, fica inviável deles caminhar sozinhos. Sim, vereadora.
A fazenda terapêutica também, né, nosso colega, a gente não pode esquecer, que também faz parte aqui e precisa muito também da ajuda do município.
É, realmente, essas entidades, né, fazendo terapêutica, abrigo, a PAI, sem a ajuda do município fica inviável, né, de ter um bom andamento aí. Então, espero que nesse ano que vem possa estar fazendo esse repasse aí do valor integral para essas entidades aí. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Gostaria de parabenizar a vereadora Martina pelo empenho que se colocou aí através da sua comissão. Dizer também que essa vereadora comungava para o aumento não só de uma associação, mas de todas, de R$1.000 para R$4.000. Que bom que através do empenho aí da vereadora Martina, da vereadora Nilva também, que foi uma pessoa que ajudou muito com isso aí, que deu certo, né? Dizer que eu também defendia o aumento de todas as associações, né? De R$1.000 para R$4.000. Devolvo a palavra.
E lá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Tenho que mais é parabenizar também a vereadora pelo seu trabalho, pelo seu empenho também, como foi dito. Só que eu quero dizer, tudo bem, a gente tem que defender essas associações que têm mais necessidade, né? A PAI, abrigo, né? Mas nós temos que lembrar também que as outras associações todas estão andando precariamente. Entendeu? Nós temos problemas aí no município. O pessoal, às vezes, não está tendo um centro comunitário, tem vários problemas, entendeu? Que tem que ser ressarcido aí. E essas subvenções vão ajudar eles a estar resolvendo esse problema. Nós tivemos aí nosso grande amigo gaúcho aí, né? Lá da Independência, que brigou muito aqui para estar recebendo a subvenção. Só que chega na prefeitura, eles batem lá numa parede lá de questão de documentos, burocrático lá, que não consegue pegar as subvenções. Né? Aí vem aquela crítica, não tem verba, não, né, e tal. Quando se cita que não tem verba, a prefeitura não é obrigada a repassar as subvenções. Que tenha o bom senso, né, que nem todos falou, que vai ter um orçamento bom para o ano que vem, que o gestor tenha o bom senso, e a compreensão, se a associação está em dias, que não tem empecilho de estar passando essas subvenções, viu, vereadora Vânia? Que coloca isso para eles, porque tem muita gente que bate na porta do gestor, não consegue pegar a subvenção, chega lá, não tem verba e tal.
Concedo a parte, vereador, só para engrandecer o trabalho de Vossa Excelência, parabéns desde já pela sua explanação, e só a título de sugestão, nós temos hoje, se eu não me engano, 3 assessores jurídicos na Prefeitura Municipal, praticamente aí 2 secretárias de Fazenda, né, a título de sugestão, de repente, sim, uma pessoa dessa, presta aí uma assessoria para as associações, a título aí de estar auxiliando na parte contábil, que eu acho muito importante. Eu acho que o governo deveria ter até um setor específico para isso, para auxiliar nesse serviço de contabilidade aí junto às associações.
Com certeza.
Muito obrigado pela parte.
Pois não, vereador, fica à vontade. Então, o que eu vejo, foi modificado aí a nova lei aí das subvenções, né, que agora não é subvenção, né, é repasse, né, tem que apresentar um projeto aí e tudo. É que realmente você colocou aí, muito bom. Que coloca as pessoas para estar auxiliando, para facilitar associações que estão em dias, para ter acesso a essas subvenções. Porque tem muitas que necessitam mesmo, com certeza. Muito obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Nobre colega vereador, não podia deixar de parabenizar o seu gesto de reconhecimento aí por essas pessoas que vêm realmente buscar o recurso, já vêm humilhado pela própria natureza, né? Porque quando sai lá da zona rural, o negro já vem humilhado para a cidade, naquela esperança que realmente vai buscar o recurso. Gostaria de dizer aqui também a respeito do projeto substitutivo, número 23, 2017. Esse projeto é para realmente pegar as associações que não estavam dentro do PPA, que a nobre colega vereadora Martina, juntamente vereadora Nilva, a comissão, e foi atrás, teve a paciência de ver quais as associações que não estavam dentro do projeto para ser beneficiada. E elas foram atrás buscar as associações que não estavam dentro do projeto, para que fôssemos colocados no projeto, para ter o mesmo benefício, assim como todas as outras têm. Então, vereadora Martina, vereadora Nilva, a comissão de vocês está de parabéns, e o nosso projeto de trabalho é esse, defender realmente quem precisa. Quero parabenizar pelo belo trabalho que foi feito aí. Eu? Vamos sim para a votação, então, desse projeto de lei. Votação é nominal também. Vou colocar o projeto em votação. Vereador Tonzinho?
Favorável, senhor presidente.
Vereador Didé?
Favorável.
Vereadora Martina?
Favorável.
Vereador professor, vereador Branquinho?
Favorável, presidente.
Vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Vereadora Camila?
Favorável.
E a nossa nobre colega vereadora Vaninha?
Favorável.
7 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do PDT, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, eu vou ser rápido no gatilho, porque o tempo não espera, o horário está escasso, os meus amigos da zona rural já estão aí cansados, mas precisávamos votar essas matérias importantes para o município. Eu quero dizer, presidente, ao pessoal aí aos meus amigos produtores, né, grandes e pequenos, tem que fazer um recadastramento no IMA, né, uma renovação do cadastro no IMA. Procure o IMA, meus amigos, se interem do assunto. Quero dizer também às mães que as CMEI, né, as creches, vamos falar no português mais claro, estarão com inscrições abertas aí a partir de 4 de dezembro. Então, dia 4 de dezembro, você vai lá na creche, procure para poder fazer aí a matrícula ou a rematrícula do seu filho. As mães que precisam trabalhar e não têm condições de pagar uma babá, as nossas creches têm melhorado muito, né? Isso é notório a todos de Buritis. A alimentação das escolas, de forma geral, é esplêndido, a alimentação. Quero parabenizar todas as diretoras pelo esforço, e especialmente as cantineiras, as cozinheiras, aquelas que tratam diretamente com o alimento. E dizer, presidente, aos motoristas do transporte escolar que adquiriram veículos aí financiados e que agora estão sendo obrigados a fazer a transferência. Não tem como fazer. O veículo, ele é alienado, como é que vai transferir a propriedade? Não tem como fazer. Eu te dizer a vocês que eu estive na prefeitura hoje atendendo um grande amigo, pedindo uma providência a respeito desse assunto, porque precisa ser resolvido. Dizer a vocês, meus amigos, que precisamos ainda conversar com o prefeito para ver se há possibilidade, e tem de haver uma possibilidade, de resolver o problema. Porque eu penso que, alguns já disseram hoje, que um contrato de aluguel, presidente, seria suficiente para resolver esse problema aí, né? Sem prejudicar. A carta de anuência, acho que não tem previsão mais lá no edital. Mas um contrato de aluguel seria suficiente para resolver isso. Senhor presidente, são essas ponderações. Vou pedir licença aos demais colegas, que eu preciso me retirar para um outro compromisso. Obrigado a todo o povo de Buritis. Um forte abraço.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, aqui em Buritis e também no meio rural. E sendo breve aqui em minhas palavras, eu quero só agradecer, na verdade, ao secretário de Estradas e Pontes, o Douglas. Recebi uma ligação do Douglas hoje e fiquei muito satisfeito. Na reunião passada eu disse que o seguinte, que é preciso ter brilho nos olhos, vontade de fazer a diferença para que as coisas aconteçam. E eu vi isso nele, um empenho, dedicação, está empenhado, dedicado e com vontade de fazer a diferença. E, segundo ele, o prefeito disse que é prioridade o atendimento ao Distrito de São Pedro, é prioridade atender a Serra do Assentamento de Nelson Mandela, as estradas vicinais em torno do distrito, e que na semana que vem as máquinas estarão indo ao distrito para estar nos atendendo e depois em seguida irão para o Riacho Morto. Agora à noite eu fiz várias ligações para o pessoal do Riacho Morto, mencionando, comentando essas questões da questão das estradas, né? Que lá não tem cascalho, mas que serão feitas com toar, que é abundante lá na região, o pessoal quer que seja assim. E mencionando também a questão do milho, né, para plantar, do feijão, que o vereador Fernando havia falado. Eu liguei também para o Edivaldo, da Imate, o Edivaldo deu algumas instruções para o vereador, eu repassei essas instruções para o pessoal lá da comunidade do Riacho Morto, e a questão das estradas também, como eu disse aqui, que serão atendidas, pois não, vereador Fernando?
Vereador Branquinho, eu só quero registrar aqui o meu amigo Manoel do Taquaril. Recebi aqui, meu amigo, a sua informação de que o povo do Taquaril precisa de semente porque querem plantar. Então, Manuel, amanhã, 9 horas, reunião na prefeitura. Obrigado.
E continuando aqui, dando sequência, como eu disse, agradecer o Douglas, um cara que eu não tinha o contato, mas que hoje eu pude conhecê-lo pessoalmente. E nessa conversa fiquei muito satisfeito, né? Porque realmente mostrou dedicação, empenho e força de vontade. Ao secretário de obras, João Caetano, que é um cara também empenhadíssimo, dedicado. E dizer a você, João Caetano, pedir para você, assim, com carinho esse pedido, porque você olha com carinho esse pedido. Eu tive mais uma vez com o Paulo Conzer, lá do mercado, lá na Bias Fortes, e ele me disse o seguinte: eu fui lá num período que estava chovendo. Ele falou: Branquinho, observe para você ver a situação que está realmente, a questão do escoamento de água aqui do Mercado Barbosa até aqui no meu mercado. Então, realmente, João, precisa muito observar aquela questão lá, ver aquela drenagem daquela água, porque quando chove, a chuva pouca praticamente invade a calçada, invade o comércio deles lá. Então, assim, fica aqui esse reforço desse pedido. Eu sei que você vai estar olhando e tentando buscar providência para sanar esse problema aí na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis, e para estar atendendo o pessoal lá, o pessoal salão do Alessandro, do Mercado Barbosa para baixo tem esse problema. Quando chove, parece um rio sobre o asfalto. Então fica aqui, mais uma vez, o meu pedido. Eu quero também dar os parabéns à professora Olímpia, pelo excelente trabalho que tem feito à frente da escolinha municipal lá no distrito de São Pedro. A Olímpia transformou aquela escolinha, fez um trabalho extraordinário. Eu queria até gravar aqui, mas esse bendito celular que não vale nada, acabou descarregando nesse momento, tá? 100%, de repente foi a zero também. Mas a Olímpia, eu vou pedir a cópia da gravação depois, eu vou estar enviando para a Olímpia, porque realmente o trabalho que a Olímpia fez lá é um trabalho extraordinário. Ela fez milagre, né, com aquilo que estava disponível para que ela pudesse fazer. A escola é transformada, minha menina estuda lá na escolinha, eu tenho o prazer de dizer isso. Uma escola que tem um aprendizado bacana, excelente, pois não, vereadora Martina?
Mas ali nós temos que reconhecer o trabalho da Olímpia, porque também já vem de berço ali, filha de Tiãozinho Paracatu, ali a gente sabe que realmente é uma pessoa de garra e de fibra. Devolvo a palavra.
Exatamente. A Olímpia, eu convivo com a Olímpia há mais de 15 anos, fui professor na rede municipal lá no Riacho Morto, e a gente tem uma convivência há mais de 15 anos. E ela é realmente empenhadíssima, como a vereadora Martina disse, ela transformou a escola precisa de uma reforma na questão do telhado, até o prefeito já foi lá e viu, mas a parte interna da escola, a parte de pintura, a parte dos desenhos bacana, né? Sem falar na qualidade de ensino que a escolinha tem. São professores excelentes e fortalece a base da educação, que é a alfabetização. A alfabetização é fundamental. Se não for mal, a educação desmorona, né? Então, os parabéns à professora Olímpia. Depois eu vou pedir uma gravação aí, me enviar para a Olímpia, para a Olímpia estar sabendo sobre isso, porque notícia boa demora a percorrer, mas o que é ruim vai igual uma bala, né? Então, assim, e continuando aqui também, eu quero deixar um abraço especial ao pessoal do Nelson Mandela, dizer a vocês que a estrada que nós conseguimos ainda na gestão anterior, esses 6 quilômetros de serra que foram cortados, com muito esforço e dedicação, nós faremos um reparo nessa estrada. Eu conversando com o Douglas, pelo menos, talvez os locais mais difíceis, nós tentaremos colocar cascalho nas subidas, são umas 3 ou 4 subidas só. Que tem uma dificuldade lá. E nós tentaremos colocar cascalho aí para sanar esse problema e o patrulhamento e retirar os enxurros também que destrói e que atrapalha o desenvolvimento aí do trânsito, né? Na Serra do Assentamento Nelson Mandela. Quero aproveitar e mandar um alô especial aí para todo o pessoal do Assentamento Nelson Mandela, um abraço especial para a Júlia, para o Neném, para a Rosete, o pessoal que está nos ouvindo aí, recebi a mensagem pelo WhatsApp, um abraço para o Elcio, né, e Renata também. Renata não está no assentamento, mas o Elcio com certeza está no assentamento, Samuel e família, né, o Tom Cabaça e família também nos ouvindo nesse momento, o Pedrinho e a Fátima aí no Assentamento Nelson Mandela, o Alcides e a Rosinha, né, que são parentes, né, pessoal que são meus primos que estão aí no assentamento. A gente tem uma honra e satisfação de defender os anseios desse povo que às vezes merece e precisa E é por isso que nós estamos aqui. Um abraço especial para a Rose e para o Ronival, também amigo de infância e que também reside no assentamento Nelson Mandela. Um abraço especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo em Buritis, pessoal no Distrito de São Pedro, Vila Maravilha, meio rural como um todo. Muito obrigado, presidente. Uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Avisar o pessoal do Cristo Redentor, o Diol, o Paulo Viola, que falei aqui com o secretário de obra, Daniel. E o pessoal está aguardando a ida do terraceador para poder fazer um serviço lá para eles, né? Devido às chuvas aí, não foi possível fazer, mas o Daniel se comprometeu que essa semana, Dió e Paulo Viola, que manda o terraceador aí para o assentamento de vocês para fazer esse serviço aí que vocês estão precisando. Cobrar aqui da Secretaria de Obras, secretário João Caetano, que eu consegui uma indicação de uma emenda no valor de 100 mil reais para construir duas salas de informática, uma na Copag e outra na São Vicente. O Elcio, que trabalha na educação com a Marina, já mandou esse... Precisa de fazer o projeto técnico dessas salas, né? E aí tem que ser os engenheiros da obras para fazer. E o projeto já está lá, tem uns 2 meses, eu sei que também tem só 2 engenheiros lá e que estavam priorizando outras coisas, mas eu gostaria de relembrar que só tem até dia 26 para cadastrar o projeto técnico e o Elcio precisa desse projeto feito pelos engenheiros para poder estar cadastrando essa emenda. Senão a gente vai perder, porque o prazo é até dia 26 de novembro. Como já tem um certo tempo que está lá, eu gostaria de pedir para a secretaria priorizar isso, senão corre o risco da gente perder essa emenda aí para construir essas duas salas de informática, que uma vai ser na escola da Copago e outra no São Vicente. No mais, por hoje é só, senhor presidente, boa noite e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. A Michaela, a secretária de saúde, pediu para avisar lá na Vila Serrana, dia 27 de novembro, haverá atividades físicas, né? Com a, acho que a professora que se diz, né, Patrícia. Então, eu quero dizer, avisar o pessoal da Vila Serrana que se empenha para estar lá nesse projeto, que é um projeto muito bom, atividade física, né, para os idosos, jovens, quem quiser estar presente, né, que vá lá e participa, né? É uma coisa saudável, é saúde, né? Atividade física. E não é fácil de você estar conseguindo, né, uma oportunidade dessa numa comunidade, ainda mais no meio rural, né? Então, nós estamos sendo preteados, né, com essa professora lá de atividade física. Eu peço que o pessoal da Vila Serrana tenha empenho de estar presente nas atividades lá, e será muito bom para nós lá ter uma pessoa dando aula de atividade física. Então fica aí, né, um recado da nossa, secretária de saúde, né, a Michaele, né, e eu até mandar um abraço para ela aí pelo trabalho que ela vem fazendo, muito bom no nosso município, viu, Michaele? Agradeço você demais mesmo, acho que todos do município estão agradecendo você pelo seu trabalho. Quero mandar um abraço aqui à Milena, entendeu? A Milena e a Flávia, lá do bairro Veredas. Um abraço para você, Milena e Flávia, entendeu? O presidente, eu vejo muita gente, nós sempre discutindo vários assuntos, várias questões, falando de dinheiro, recursos, e eu estou vendo uma decadência muito grande é nas viaturas da Polícia Militar do nosso município. Nós cobra segurança, professor Branquinho, cobra segurança, mas eles não têm estrutura. Os veículos deles estão uma porcaria. Tem há 9 anos que veio uma viatura nova para esse município. Tem 9 anos que o município não recebe uma viatura nova. Como que nós vamos cobrar segurança desse pessoal se eles não têm estrutura para trabalhar? Nós temos, nós todos vereadores, vereadora Camila, Didé, né, Martina, todos vocês aí, Vânia, o senhor, seu presidente, nós temos que tomar providência para conseguir viaturas boas para esse município, para nós dar suporte a esse pessoal. Nós temos policiais bons no município, mas sem suporte não tem como trabalhar. Não adianta nós dar enxada e não dar o cabo. Entendeu? Então, nós precisamos mesmo...
Só uma parte, colega.
Pois não, à vontade.
Inclusive, só falando isso aí de recursos, até a gente teve a visita, eu acho que no mês passado, do deputado Gustavo Santana, estadual, pois onde não. Ele se comprometeu aí de estar enviando as viaturas, né? Vamos ver se realmente vai sair, né?
Com certeza.
Ele sabe que as coisas também não saem assim da noite para o dia, só chegar aqui, prometer e vai saindo. Né? Mas vamos esperar aí que realmente se cumpra, né, o compromisso aí que ele fez de estar enviando essas viaturas para cá, para a nossa cidade.
Essas emendas parece dar um trabalho para saudar, né, vereador de ideia? Nunca vi, podia ser mais fácil, né? Andar mais rápido. Ou então o soldador não é profissional, né, presidente? Mas precisa sim, né, dessas emendas ser liberadas logo, porque realmente nós estamos com muita dificuldade. Que nem já foi citado, não sei, acho que foi o vereador Branco, ou foi o senhor presidente, as vilas estão sem segurança. Mas como? Não tem veículo, não tem carro para estar fazendo as rondas rural. Entendeu? Outro problema também que eu estou vendo no município, que é questão grave também, é o problema de ambulâncias. Nós estamos muito fracos de ambulâncias. Não estou falando muito de qualidade. Eu acho que nós estamos precisando de mais ambulância no município. Né? Aumentou muito a população. Entendeu? E nós estamos precisando mais, pelo menos, eu estava conversando com o Flávio, pelo menos mais umas 5 ambulâncias para atender o município, entendeu? Para ficar à vontade para atender o município, Didé, com tranquilidade. Porque, ao mesmo tempo que você... Pois não, tranquilo. Hoje, não sei te falar precisamente, mas parece que tem umas... Quantos, Martina? Acho que umas 6, né? 5, 6, parece. Eu acho que, no mínimo, precisa, parece, no mínimo... 9 ambulâncias. Eu acho que ele não tem, se tiver lá umas 4 que está fazendo. Mas você sempre tem que ter uma de reserva. Porque sempre estraga, isso não tem como. Sempre tem uma que está no conserto. Entendeu? Então nós precisamos de pedir essas emendas aí para ambulâncias também. Inclusive eu tenho pedido para uma. Eu tenho pedido para uma. É que nem você falou aí. Não sei se vai chegar, né? É complicado essas emendas aí parlamentar. Mas Deus ajuda que os deputados aí tenham a piedade de nós. Que dê um jeito de mandar para nós, pelo menos, ambulâncias, viaturas novas, para o município nosso estar trabalhando com mais facilidade. Quero mandar um abraço aqui, né, o senhor Valdemiro, né, lá na Fazenda Santa Cruz, né, e a sua filha ali, a Cléria, né, e o seu marido Carlos, né, o senhor Carlos Antônio, lá no assentamento Nelson Mandela. O senhor Valdemiro é uma pessoa muito boa que eu tive o prazer de conhecer, né, a Cléria, e filha dele também, o seu marido Carlos. Então, um abraço a vocês. Né, hoje também eu estive visitando o polo, entendeu? Foi uma boa visita. A Beatriz não estava, mas fui recebido pela Eli, a Nicinha, né, a Valmíria também não estava presente, mas a Eli e a Nicinha me recebeu lá, me pediu umas coisas lá, mas pode ficar tranquilo, Eli e Nicinha, eu vou atender vocês, entendeu? E depois eu vou estar dizendo aqui o que, que vocês estão de plano de resolver aí no polo. Boa ideia de vocês aí, vamos ver se a gente consegue resolver isso aí, Nicinha e Eli, um abraço para vocês. Estive também lá no Colégio Antonino, lá no Veredas. Eu tenho um projeto de visitar, senhor presidente, todos os colégios, todas as creches, antes do final do ano. Entendeu? Eu quero visitar todas. Entendeu? O diretor Ismael também estava no banco resolvendo até um problema financeiro lá do colégio, que está sendo, entendeu? Dando muito dor de cabeça para ele. Ele depois me ligou e me explicou a situação que ele está passando. Mas, Ismael, pode contar que a gente vai estar trabalhando com você para te ajudar aí, né? E quem me recebeu lá, a Raquel, um grande abraço, Raquel. A Raquel, o professor Daniel, né? Então, um grande abraço para vocês aí. Me recebeu com muita educação, me mostrou toda a situação lá. Então, tranquilo aí, a gente vai tentar resolver isso aí na melhor maneira possível. Quero mandar um abraço aí também para minha grande amiga Edjane Siqueira, né? Grande abraço aí, Edjane. E parabenizar a Cláudia e o Chico, né? A Cláudia, a diretora lá do colégio da Vila Serrana, pela melhoria que fez lá no nosso colégio. Um abraço, Cláudia, Chicão, que é o nosso braço direito, viu, presidente? Mesma coisa, o professor Branquinho tem um braço direito lá na sua comunidade, eu tenho lá na Vila Serrana. Chicão sempre resolve a maioria dos meus problemas lá. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para Chicão. E Cláudia, como sempre também, sempre me ajudando. E mandar um abraço à minha esposa, minha mãe, Dona Maria Antônia. E por hoje é só, todo mundo fica com Deus, uma boa noite, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Líder do Avante. Senhor presidente, pois não. Senhor presidente, hoje essa vereadora foi surpreendida por uma classe de estudantes em nosso gabinete com uma reivindicação que mexeu muito comigo, senhor presidente. Eles trouxeram para mim 2 abaixo-assinadas, 45 estudantes. E quero falar aqui, senhor presidente, sobre esse assunto que é desagradável, mas eu falei que enquanto eu ocupasse uma cadeira aqui nessa Casa de Leis, eu não contribuiria com injustiças.
E essa é mais uma injustiça. Falar aqui das perseguições que estão se tornando uma marca registrada desse governo. Governo, senhor presidente, que no dia 1º de janeiro afirmou fazer deste assunto um tabu. Mas, infelizmente, não é isso que vemos. Tenho aqui em mãos um abaixo-assinado onde todos os alunos do módulo 2 do curso de técnico de segurança do trabalho reivindicam a permanência do seu tutor, o senhor Daniel Fonseca Melo, mas com absoluta arbitrariedade e contrariando o posicionamento do Instituto Federal do Norte de Minas. O nosso prefeito, senhor presidente, exigiu que o referido tutor, que é também professor efetivo do município, pedisse o desligamento da função que exerce como professor, mediador, presencial, como bolsista no período noturno. Desta forma, não tem conflito em sua função de professor do município, pois a exerce, senhor presidente, nos períodos matutino e vespertino. E mesmo assim, a administração municipal o informou que se não acontecesse o referido desligamento, a prefeitura, que havia instaurado sindicância punitiva, tomaria providências para a sua exoneração, mediante a instauração de um processo disciplinar, sendo que o estatuto não prevê regime de exclusividade para o servidor público. Tendo o mesmo fato, senhor presidente, ocorrido também com a senhora Vanizete Rodrigues Bispo de Souza, cuja lista do abaixo assinado encontra-se aqui comigo, à disposição dos nossos colegas vereadores. E eu vou ler, senhor presidente, porque quando eles trouxeram abaixo assinado no gabinete dessa vereadora, nos pediram, registre o meu nome, porque eu estou, vereadora, desistindo do curso. Trouxe aqui, nessa abaixo assinado, o nome de Luciano Porto, Jerusa Stephen, Gessiane, Weslânia, Sandra Mendes de Andrade, Juliana Cardoso da Silva Vieira, Aline Nunes, Maria Santana, Lidiana Caetano Ferreira, Edilene Afonso de Melo, Vitória Costa Morim, Ana Flávia Moreira, Arthur Davi, Nayara Nascimento de Souza, Agrício Pereira da Silva, Rita de Cássio Soares Nune, Leila de Paula Medeiros, Maísa Alves Correia, Maria José Alves, Thaísa Alves Correia, Valdeci Rocha Silva, Starley Ferreira, Cristiane, Cleia, Caroline Barros, Tatiane Pereira, Vanessa Pereira, Cristina Graciele, Antônia Nayane, Kátia, Núbia de Paula, Vânia Souza, Rayane Amazília, Stephanie, Dalila Ramalho, José Filho, Gelza Fonseca, Ursulino Vieira, Débora Luiz Brandão, Shirley, José Luiz, Rabiele, Larissa, Laila Daiane e José Alessandro. Senhor presidente, para mim, hoje, quando eu recebi essa lista de um abaixo-assinado, falando que os alunos estão desistindo, senhor presidente, de um curso, foi, para mim, uma das maiores perseguições. Nilvinha expressou aqui uma perseguição que, de fato, aconteceu com a sua irmã Terezinha Prisco, com Pedrinho. Fato semelhante aconteceu com a nossa excelente enfermeira que prestava serviço no posto de saúde, Delmária. Onde, senhor presidente, nós vamos parar? Eu, no meu mandato passado, eu cheguei a falar aqui do governo do João também.
porque um fato aconteceu de um servidor amicíssimo de dentro da nossa casa, que trabalhava na coordenação do esporte de nossa cidade, ter sido mandado embora. E eu falei que naquela época também considerava aquilo como perseguição. E o que nós ouvimos do nosso prefeito, senhor presidente, é que isso não aconteceria mais no nosso município. E hoje acontece, senhor presidente, situações piores. Onde nós vamos parar hoje? 45 alunos desistiram de um curso por uma arbitrariedade tamanha como essa. Eu deixo aqui a minha insatisfação, a minha contrariedade, porque votei no nosso prefeito Dr. Kenny, confiei nas suas promessas de campanha e hoje eu vi aqui um abaixo-assinado dessa forma, senhor presidente, punindo uma pessoa tão exemplar como Daniel Fonseca Melo, que deixou o seu legado junto à história da educação de Buritis. Desde o primeiro dia que Daniel assumiu aquele cargo, que começou essa nova gestão, a perseguição está tendo com ele. Então, deixa aqui, eu quero registrar e eu vou estar falando, enquanto eu estiver nessa tribuna, Tonzinho, que houver uma injustiça tamanha, como está fazendo com essa pessoa, com esse cidadão, essa vereadora está aqui. Deus nos colocou aqui, Tonzinho, para fazer justiça. E injustiças como essa, eu não admito. Falar que a vereadora está de um lado ou está de outro, porque a gente defende situações como essa, pode falar o que quiser de mim, porque eu vou estar do lado dessas pessoas sim, Tonzinho. É do lado de um Daniel Fonseca Melo que eu vou estar defendendo aqui constantemente. Quero também, senhor presidente, fazer aqui uma reivindicação. Semana passada nós cobramos aqui a questão da cozinha comunitária. E outra situação que levanto o questionamento nessa reunião é sobre a Casa do Mel, pois nossos pequenos produtores e apicultores dependem do funcionamento deste para beneficiar e poder agregar valor ao seu produto. E até agora, de acordo com informações por mim levantadas, não há funcionários e muito menos material para trabalhar a Casa do Mel. Pergunto novamente, até quando, presidente, a Casa do Mel também vai ficar fechada? Estamos caminhando para um ano de gestão. Quando, prefeito, seus olhos se voltarão para a população que tanta esperança depositou no senhor por dias melhores? Aquele projeto atendia antes mais de 60 apicultores. O mel era embalado em potes, sachês e facilitava a comercialização dos apicultores. Sem falar que o mel também fazia parte do cardápio escolar. E hoje está aí, cozinha comunitária fechada, Casa do Mel também fechada. E o PET, senhor presidente, não podemos falar. Questiono também sobre o programa PET, que é de suma importância para os jovens de 6 a 17 anos, que têm como atividade reforço escolar, aulas de inglês, de informática, taekwondo, jardinagem, teatro, dança, educação física. Sem falar do seu propósito maior, que é tirar nossos menores das drogas e outras situações de vulnerabilidade, como os furtos, as brigas, álcool e estimular a permanecerem na escola. Até quando, senhor prefeito, a sociedade cobra ações que resultem em uma Buritis mais segura, com qualidade de vida para todos? Quando digo todos, senhor presidente, incluo todos mesmo, não há lado político, não há oposição ou situação. O que tem que haver é uma mesma vértice que leve uma sociedade que lhe honrou com um mandato de 4 anos e que necessita ser olhada. Necessita de resultados. Nossos jovens com tão pouco a ser oferecido e esse pouco ainda lhe é retirado. Então peço que volte esse programa que no ano passado, na gestão de João do Caixão, 111 jovens, com esperança de dias melhores, que retorne o programa e aumente os assistidos, pois a demanda é crescente, como nós sabemos, senhor presidente. Mais um projeto. Quero, senhor presidente, para finalizar nesta noite, avisar o nosso amigo Silvio da Manga, avisar o Otto, o Nino, a Maim, a Dona Marinha, a Ana Paula, o Zé da Penha e a nossa amiga Edna, presidente da Associação de São Vicente, que o nosso trator com implemento agrícola estará chegando aqui de manhã em Buritis. E nós estaremos aí, Edna e Silvio, na região de Vila São Vicente, fazendo a entrega para vocês. E em ocasião oportuna, estaremos também recebendo o nosso deputado, que viabilizou essa emenda, para fazer a entrega oficial junto a esta comunidade de vocês. Obrigada, Edna, que eu sei que você está nos ouvindo. Obrigada, Silvio, pela confiança depositada nessa vereadora. Eu sei que muita gente, Geudo, torceu para que esse momento não viesse a acontecer. Mas estamos aqui honrando nosso compromisso, porque o Deus que nós servimos, Silvio e Geudo, é muito maior de que qualquer pessoa que torce contrário ao nosso trabalho. Meu muito obrigado, desculpem as palavras ofensivas se desagradei alguém, mas eu não poderia deixar de falar isso aqui nesta noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Senhor presidente, eu estava aqui ouvindo a nossa vereadora aqui, Vânia, explanando a situação aí das perseguições. Eu estava me recordando aqui. No primeiro dia aqui, no dia da posse aqui, o prefeito fez um discurso onde que ele falava: aqui acabam as perseguições. Mas eu acho que o discurso deveria ser outro. Recomeça aqui as perseguições. Né? Recomeçando. Porque isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Você tem aí uma lista de 40 e poucos alunos desistir de um curso profissionalizante por causa de picuinha, de perseguição de prefeito. Uma verdadeira politicagem nojenta, né? Chega a dar nojo na gente de ouvir isso. Isso é muito feio para a nossa cidade, ainda mais se tratando vindo de um prefeito. Então, não vou citar nome de funcionário, porque quem manda é ele. Quem manda é ele. Então, eu estava me recordando aqui, na época da Unipac, a faculdade que funcionou uma beleza, teve a Unipac, a Unimontes, formou muitos professores aí. Chegou o governo, o atual prefeito na época, ele conseguiu acabar com esses cursos tudo. Justamente por causa disso. Foi lá e dissolveu a direção todinha do curso. O pessoal não deu conta de dar continuidade, acabaram com os cursos. Curso de administração, normal superior, pedagogia, que inclusive eu fiz um ano de administração. Então, eles conseguiram fazer isso, dissolver toda essa universidade aí, da Unipac, através de perseguição. E aqui está começando de novo. Né? No primeiro ano aí, já está iniciando. Na perseguição aí com o Daniel, que a pessoa, você muito bem diz aí que é um bolsista, né? Ele não ocupa a carga horária, é um bolsista, assim como também tem a perseguição em cima da Vanizete. Né? São pessoas que ocupam um cargo um cargo comissionado no governo passado, mas eu acho que o que deveria se olhar é a competência, é o comprometimento que eles têm. Né? A Vanizete teve a direção lá do Polo, e onde que ela fez um excelentíssimo trabalho. Né? Eu acho que se os alunos hoje estão fazendo essa baixa assinada e reivindicando, realmente é porque eles fazem um bom trabalho. Né? Dar respaldo para os seus alunos, para a pessoa chegar e desistir, talvez da única oportunidade que tem de fazer um curso superior, né, é um caso muito grave. E, infelizmente, não só com eles, mas a gente tem visto aí muitas outras pessoas sendo perseguidas, né, assim, numa questão sem motivo, pelo simples fato da pessoa ter uma opção de voto. Agora, aqui em Buritis, a pessoa não pode ter a opção de voto, ele não pode escolher para quem ele vota. Se caso perder para quem ele votou, ele tá em dificuldade. Ele já não pode trabalhar, ele já não pode ter mais o sossego. A pessoa efetiva está aí como funcionário público há tantos anos, né, cumprindo sua função. Quando muda de prefeito, parece que é até uma regra. Tem que ir lá e tem que punir a pessoa. Ele pode ser um bom profissional ou não. Então,
De uma parte, não, colega.
Sim, vereador.
Deixar aqui também, manifestar aqui que a minha indignação
eu acho que os alunos aí, eles, toda decisão, ela cabe ser revista, né? Então, gostaria de pedir para que o prefeito reveja essa sua decisão e que escute esses alunos aí, né? O documento existe, ele está aqui com a vereadora Vânia, dizer também que eu não concordo com esse tipo de coisa, e que ele possa rever essa decisão que foi tomada aí em desfavor do Daniel, né? Para que ele reveja isso aí, que eu também não concordo com esse tipo de coisa, não. Obrigada pela parte, vereador Didé.
Sim, Camila, tomara que reveja, mas se não rever esse caso, que sirva de exemplo e que não passe, né, para a gente aqui essa imagem.
A parte, vereador.
Sim, vereador.
Agradeço aí. Eu também, com certeza, não concordo, entendeu, com essa atitude do nosso prefeito, se é que saiu dele. Hoje até mesmo acho que vou ter que conversar com ele, vou tocar com ele sobre esse assunto. Isso aí é um absurdo, deixar tantas pessoas em dificuldades, né, sendo prejudicado, se for por questão política. O Daniel, conheço já há muito tempo, tive o prazer de trabalhar com ele na secretaria, é um ótimo profissional, um cara super educado, entendeu? Então, acho que merece, sim, uma retratação sobre ele, entendeu? Dá uma olhada nisso aí. Eu não concordo, já deixo claro para vocês, que eu não concordo com essa atitude aí, que se é que o nosso prefeito tomou essa atitude. Obrigado pela oportunidade,
vereador. Espanha, vereador. Então, isso para nós é vergonhoso. A pessoa ir lá, usar do poder que tem, do cargo que tem, fazer uma queda de braço e exigir. Poderia, pelo menos, ter esperado vencer, né, o prazo aí de bolsista, do curso, e quando fosse renovar, falar assim, não, né, não dá para ter essa vaga aqui mais. Mas, infelizmente, tem que se usar do poder. Isso para a gente é vergonhoso. Isso é vergonhoso, né? E, igual a vereadora diz aqui, pelo Instituto, né? O Instituto deu a legalidade lá, o que eles estão fazendo, praticamente legal, mas o prefeito tem o poder de barganha. Tem a contrapartida que a prefeitura cede aí o espaço, alguns servidores, né? Então, coloca praticamente a faca no pescoço do Instituto. E o Instituto acaba cedendo por esses caprichos. Caprichos, vamos se dizer, não, né? Pela essa malvadeza, outros nomes aí que validezam também, né? Então, a gente fica aqui indignado com essa situação. Sim, vereadora, mas eu acho que numa situação dessa, a pessoa que tem um bom caráter, como os dois têm, que a gente conhece, a pessoa que tem sua idoneidade, o seu profissionalismo em jogo, ele não está para fazer queda de braço com disputa de ninguém, para cumprir capricho de ninguém. Eu acho que eles fez bem, sim, de entregar o cargo, né? Mas está aí a reivindicação dos alunos querendo a volta, né? As pessoas que talvez estão abrindo mão de um sonho deles, talvez de uma única oportunidade de estar fazendo um curso profissionalizante. E, infelizmente, não está mexendo na vida do Daniel nem da Vanizete, porque eles são efetivos em dois cargos. É a vida deles que segue, mas está afetando os estudantes, né? Então, é diretamente os estudantes que ficam prejudicados e perde totalmente a credibilidade que o polo tem, dos cursos que tem feito aí, né? Então, infelizmente, para nós aqui em Buritis, caráter e hombridade são para poucos homens. E palavra, muito menos ainda. São poucos que têm. Para chegar ao público e citar uma coisa e fazer diferente, isso é muito feio. Eu acredito que daqui para frente, nossa cidade tem que se refazer a palavra de alguns homens por aqui. E citar também sobre a questão dos projetos. Na semana passada só citou aqui da cozinha comunitária, né, dos projetos que está aí ainda esse ano a desejar. Espero que no ano que vem comece a funcionar. Não adianta falar que cozinha comunitária, o governo não está passando recurso. Não foi isso que pregaram no plano de governo, não. Que ia funcionar totalmente. E não precisa, o recurso que vem do governo é muito pouco. Dá para manter a cantina aqui tranquilamente. É só ampliar mais os compras diretas que está defasado, não está pagando o povo. Estou, né, comprando o mínimo que dá dos pequenos produtores, que estão reclamando também. Então, eu acho que dá para tocar sim, só falta um pouquinho de interesse. Porque a gente ouviu aqui no passado e ouviu aqui hoje também, nosso orçamento aí, ele é bem amplo, o município, a prefeitura é milionária, o município é muito rico. Então, eu acredito que, a partir do ano que vem, essas promessas que foram feitas, que dias melhores virão, que realmente elas se façam cumprir, né? E se faça cumprir e com mais respeito com os munícipes da nossa cidade e com o pessoal que tanto apostou e acreditou no que pregaram, né? Então, eu acredito que talvez o ano que vem o pessoal deve repensar, assumir de vez realmente o cargo que está para ocupar e ter mais responsabilidade com o pessoal da nossa cidade. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Bem, quero cumprimentar o público presente, dar uma boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica e dizer que eu também não comungo com esse tipo de coisa. Quando às vezes diz de que lado que você está, estou do lado do povo, e nossa obrigação é estar do lado do povo e defender o povo, pode ter certeza disso. Né? Eu acho que tudo nesse mundo, o erro é humano, mas a retratação também tem que ser vista, tem que rever os conceitos e tomar as atitudes corretas. Esquecer as vinganças e trabalhar com o coração. Eu acho que o nosso município precisa desse tipo de coisa. Nosso município já vem carente há anos politicamente aí. Há anos. Não é de agora não, é há anos. Nós temos que derrubar essa máscara e trabalhar em prol da população, em rumo de uma só direção. Qual seria a direção? Melhoria para o nosso município. Esse é o meu compromisso com Buritis e eu tenho certeza que a população... Sim, o respeito para com o povo, correto, nobre colega vereador. Então, eu tenho certeza que nós temos que, primeiramente, respeitá-lo, porque o respeito traz respeito. Entendeu? Fico chateado também, esse manifesto aí de 40 alunos aí, realmente é de comover a população de Buritis. A gente fica chateado por esse motivo. Entendeu? Quero aqui agradecer o pastor Antônio, parabenizar a esposa de Dona Raimunda pelo seu aniversário, que Deus o abençoa cada dia mais. Foi um evento maravilhoso, nobre colega vereadora Vânia, um evento evangélico maravilhoso, viu? Coisas maravilhosas, que Deus continue abençoando aí, pastor Raimundo. A Dona Raimunda, porque Deus o abençoa cada dia mais, que a população de Buritis precisa dela. É uma missionária que não tem palavras para falar mal de uma formiga sequer. Então, eu tiro o chapéu para ela. É disso que o Buritis precisa. Pessoas com coração bons, trabalhadeira. E nós temos que rever todos nós, vereadores, e trabalhar em prol de um só Buritis e buscar melhoria para todos nós. Eu quero deixar também aqui, parabenizar o seu Severino Rodrigues de Almeida, pai do Mozart, pelo seu aniversário. Que Deus o abençoe, o senhor. Dê muitos anos de vida, seu Severino. Deixo um abraço aqui do seu amigo Geudo, não é do vereador, do amigo Geudo. Quero também deixar um abraço para uma criança, Gabriele Vitória, de 4 anos. Pediu, Geudo, manda um abraço para mim, eu estou ouvindo vocês sempre lá em casa. Toda segunda-feira eu estou ouvindo. Gabriele Vitória, que Deus te abençoe muito, a qual mora lá no São Vicente. Terra maravilhosa, seu Belo e sua família. Deixo um abraço para o senhor também. É muito gratificante poder ter essas crianças admiradoras do nosso trabalho. E é isso que nós queremos, humildade, trabalho sério. E buscar o melhor para o nosso município. Senhor Ariel, aquele abraço, que Deus abençoa. Mozart, Cristina, Marli, Dona Silvia, Deusvaldo, que está me ouvindo lá na beira dos mangues, lá, seu Deusvaldo. Aquele abraço para o senhor e que Deus te abençoe aí. Muita paz e muita saúde. Seu Lázio, lá na Barriguda 2. Seu Lázio, deixo aqui um abraço para o senhor e a família, viu? Zé Véi também, um abração muito grande, que Deus abençoe. Barriguda 1, desculpa, seu Lázaro, estou confundindo aqui as barrigudas, Barriguda 1. Quero deixar também um abraço para essas diretoras aí que realmente estão trazendo aí, fazendo um trabalho maravilhoso. Essa semana recebi muito elogio das diretoras, dona Dilma, né, que é lá da Barriguda 2, dona Dilma, a diretora lá de São Vicente. Enfim, quero deixar um abraço para todas as diretoras que estão fazendo esse trabalho maravilhoso e que Deus abençoe vocês e traga essa profissão no coração, que ensine com prazer, que tenha amor na profissão e eu tenho certeza que vai ser tudo vitorioso. Deixo um abraço também para a secretária Marina, que tem me atendido muito bem aí. Marina, deixo o meu abraço, muito obrigado. Admiro o seu trabalho também, pode ter certeza disso. Viu? E que Deus abençoe a vocês para que possamos continuar com esse trabalho maravilhoso aí, à frente desse futuro do nosso Brasil.
que são essas crianças aí que vocês estão ensinando, porque amanhã vai estar nos substituindo aqui nessa Câmara Municipal, aí no Executivo, que traga eles com conhecimento melhor, que ele trabalha para o povo com o coração à frente. Vamos esquecer as divergências e trabalhar em bem de toda a população. Deixo o meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, que Deus o abençoe a todos vocês, mas muito obrigado a todos vocês. Anuncio a ordem da 40ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Vereadora Martina, vereador Carlos Fernando.
Ele anunciou que ia retirar.
Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Vereador Geudo.
Presente. A vereadora Vânia está esquecendo de mim, ou é vereadora Vânia? Estou aqui do seu ladinho.
Foi mal, presidente.
Dona Nilva justificou a ausência dela hoje, questão de saúde mesmo. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 40ª reunião ordinária, que será realizada no dia 20 de novembro de 2017. Que Deus abençoe a todos vocês.